antes agradecer aos meus colegas e dizer que esta iniciativa organizada pelo Instituto de História Contemporânea pretende, de certo modo, assinalar ou integrar também aquilo que foi o programa dos 40 anos da Constituição da República Portuguesa de 1976, onde pela primeira vez o direito de voto universal é consagrado. Neste sentido, o grupo que represento no Instituto de História Contemporânea propôs à Assembleia da República organizar conjuntamente um colóquio internacional cujo objetivo é precisamente analisar o papel das mulheres nos processos dos ciclos eleitorais. O programa deste encontro contou, por isso, com uma grande aceitação por parte de investigadores nacionais e internacionais, pretendendo assim historiar a luta travada pelas mulheres ao longo de mais de um século, tendo em vista a conquista do direito de voto. Ao longo destas sessões, serão por isso analisadas as diversas modalidades e práticas desta luta pelo sufrágio feminino na longa duração, no âmbito das construções normativas e das leis, na participação nas campanhas eleitorais ou na participação no planeamento dos atos eleitorais, promovendo desta forma o estudo destes aspectos numa perspectiva transnacional, interdisciplinar e comparada em diferentes regimes. A questão do sufrágio feminino é, de resto, coincidente com a emergência dos Estados liberais no final do século XVIII, quando se começou a discutir a adoção do voto universal, bem como um novo conceito de cidadania. Esta luta ganharia, no entanto, verdadeira expressão pública a partir do século XIX, nomeadamente nos Estados Unidos da América e em Inglaterra, coincidente com o movimento sufragista. 200 anos depois, há ainda países onde as mulheres não têm direito de voto. Em Portugal, o voto universal só seria consagrado na Constituição da República Portuguesa de 1976. Por isso, esta iniciativa, pelo seu simbolismo e pelo ato de cidadania de que se reveste, enquadra-se amplamente no programa de comemoração dos 40 anos da Constituição Portuguesa que a Assembleia da República tem vindo a desenvolver. Não posso, por isso, deixar de agradecer à equipa da Assembleia da República, que, como é seu timbre, nos prestou um apoio inexcedível. Ao Sr. Secretário-Geral Adjunto, Dr. José Manuel Araújo, que desde o primeiro momento acolheu esta iniciativa, ao Dr. Rui Costa, à Dra. Fátima Abrantes Mendes, ao Dr. Paulo Fonseca, ao Dr. Vítor Pires da Silva e à Dra. Ana Oscar e, obviamente, também aos meus colegas da organização. Muito obrigada. Passamos então agora para o primeiro painel, que será moderado pela professora Marina Costa Lobo. Muito obrigada.
Bom dia a todos. É um grande prazer e uma grande honra estar aqui na sala do Senado hoje convosco para esta conferência sobre mulheres, cidadania e direito de voto. E eu agradeço à doutora Fátima Mariano o convite que me foi dirigido para estar aqui hoje. Eu vou falar em inglês porque a minha convidada deste painel é inglesa e, portanto, vou então passar para o inglês.
Bem-vinda, professora Sarah Childs, nesta conferência. É para nós um motivo de grande satisfação poder recebê-la. A professora Sarah Childs vem da Universidade de Bristol, no Reino Unido, e já publicou vários trabalhos sobre o género e as mulheres e o seu relacionamento com as instituições, especialmente num país conservador britânico. Desde 2015 publicou dois livros, o primeiro, que acabo de citar o nome, e o segundo, ambos com a PC Press. Também têm trabalhado com Paul Webb, que eu conheço, também trabalhei eu própria com ele, gostei muito, aliás, e também aconselhei junto do Parlamento Britânico. A professora Sarah Childs tem trabalhado não só a nível académico, mas também com responsáveis políticos, decisores políticos no Reino Unido, sobre o aconselhamento relativo à representação das mulheres. Para mim é um grande prazer poder presidir esta sessão e convidar-vos todos a escutar a professora Sarah Childs, que nos vai falar sobre reflexões sobre a representação das mulheres no nível político. Primeiramente, gostaria ficar aqui para poder falar mais à vontade. É para mim uma grande satisfação poder aqui estar em Lisboa. Esperava que fosse um dia com sol, mas enfim, é um prazer poder aqui estar. Eu gostaria primeiramente de reformular os das políticas e todo o tipo de questões e de investigação nesta área e também o percurso a percorrer ainda. Quanto à questão do género, eu tenho sido considerado como uma parte da disciplina para a maioria de nós e é precisamente um exemplo esta conferência aqui hoje. Eu penso que a nossa investigação muitas vezes se insere num ambiente sobre o género, põe questões e muitas vezes temos que moderar e chegar a conclusões. Por isso, o nosso, a investigação tem a ver com pontos essenciais. O ponto essenciais para nem sempre, enfim, tem a ver connosco. Recentemente, Tom Atwood, que é um dos meus autores preferidos, horrorizou-me mais uma vez quando se falava do ameaça. É muito perturbador para nós, mas principalmente quanto à falta de acesso à conta bancária. Foi um exemplo em que uma mulher chegou à conclusão um dia que todo o seu dinheiro tinha sido transferido para a conta do marido. E estes direitos temos que os levar a sério e partimos a princípio que se trata da sociedade democrática e devemos lutar por esses direitos e também refletir sobre a precariedade, tendo em conta o que se passou nas últimas semanas no governo político, o fracasso de Hillary Clinton e todos o que se passa nos movimentos populistas. Isto recorda-nos que temos que pensar na mulher, na cidadania e a igualdade de direitos. E isto leva-nos também a pensar quanto à extensão desses direitos, da forma de os assegurar e o que deve ser recordado a nível público. O sufrágio das mulheres no Reino Unido vai ser comemorado em 2018. Isto, nesta data de 2018, iremos comemorar este direito. Trata-se da geração dos nossos avós. Também temos que pensar sobre as interligações. Aliás, todo o percurso no sentido de se adquirir esses direitos. Também temos que pensar como poderemos comemorar a forma coletiva e todos aquelas que lutaram por esses direitos. Por se pensarmos sobre as mulheres na política e a relação entre ambas, eu gostaria de salientar que as políticas deveriam ser um local com interesse para as mulheres, embora haja conceitos um tanto ou quanto complexos quanto à política e os parlamentos. Todos os bons democratas devem preocupar-se quanto à igualdade dos direitos no género. Não se trata apenas de uma questão das mulheres, mas de uma questão de democracia. Quanto à participação e à representação, gostaria de salientar o que nós procuramos obter e assegurar aquilo que atingimos, como na medida em que se entram na arena política, nas instituições públicas. Não vou falar diretamente a partir dos meus PowerPoints, mas vou apenas salientar alguns dos aspectos. Primeiramente, gostaria de referir o tipo de questões e como identificamos essas questões. Primeiramente, falamos sobre as condições que levam a que surjam essas situações. E quanto aos interesses, estas questões que levantam problemas, e muitas vezes eu falo como exemplo aos meus alunos, é como se uma data de coisas dentro de um cesto de compras. Temos que pensar sobre a representação desta forma. E seguidamente, devemos pensar como o aspecto conservador, portanto, o populismo e a extensão até que ponto a representação pode ter a ver com a representação feminista. Ora, penso que quanto ao fracasso de Hillary Clinton, verdadeiramente isto me arreliou muito o que se passou nos Estados Unidos. Daí refletir sobre a representação e o que isto pode significar. Quanto às posições sexistas e antifeministas. Quando vi todas aquelas maravilhosas imagens sobre oradores no Parlamento português e por artigo de exemplo. E temos que refletir como podemos modificar este nível. Problematic relationship between feminism, bodies and identities. Isto preocupa-nos em muitas formas e é difícil passar da teoria à prática. Ora bem, vou como.
Website, I don't know whether all of you know it, but it's a place that I go.
Todos veem regularmente quem é que se está a encontrar e lembramos que como estamos distantes da paridade. Nós vemos, não sei se isso acontece também aqui, mas no Reino Unido os políticos são cercados por mulheres e eu vou-vos mostrar um pouco mais. E eles, por vezes, esquecem-se que têm que ter as mulheres a trabalharem com eles. Isto mostra como nós ainda temos que trabalhar para atingir a paridade. Podemos pensar o que é que os números nos dizem? Podemos sentir uma certa certeza em relação a isto, mas quando temos debates acerca de transcomunidades e que bases usamos para as nossas contagens, nós continuamos a contar como um papel muito importante porque nos lembra os números que estão a crescer, os números descem, e há uma história romântica acerca desta trajetória. É demasiado complacente. Não há nada certo acerca de conseguir a paridade em política. E eu sinto isso muito fortemente, não só porque as cotas tornaram-se um sucesso de tal maneira grande como o sistema eleitoral de intervenção. O antecipar disto foi muito forte. Nós não podemos presumir que isto vai continuar a melhorar. Temos que esperar que a passividade nos vai dar paridade para as instituições políticas. Isto é uma representação do Parlamento Europeu, do Parlamento Inglês, é um slide péssimo, mas eu penso que lembra-nos como é que a representação dos homens e das mulheres, e o estudo mostra que globalmente a maioridade dos homens constituem a elite. Precisamos de estar conscientes de que tipo de questões temos que lidar, as intervenções que nos permitem fazer. Eles, no Parlamento Inglês, eles gostam que é preciso entrar introduzir contextos sexuais. É muito problemático ainda se falar sobre cotas no Parlamento Britânico. olhando as percentagens de mulheres no Parlamento, eu penso que vale a pena. É importante olhar para os padrões, mas eu penso que esconde muito, mas importantemente pode esconder as diferenças entre os partidos. Se olharmos para o Parlamento Britânico, 30% dos nossos partido que está no governo, apenas 20% das mulheres têm representatividade. Esta complacência estabeleceu-se quando vemos as percentagens, sem reconhecer que esse sucesso pode depender de um partido. E os números poderão vir numa próxima eleição para baixo. Neste momento estamos a discutir no Reino Unido que queremos ver mais mulheres no Parlamento e que não sejam mulheres deixadas para trás. A crise que nós chamamos Brexit no nosso país pode não reduzir o problema. Eu também... Portanto, 10 libras, 10 euros, nós precisamos de pôr proteção para evitar que estes números possam descer mais ainda. Em termos de tentar compreender o que se passa, que explicações é que podem justificar tudo isso, as pessoas querem geralmente uma explicação simples e uma resposta simples. Problemas que nós temos quando falamos com os políticos, essa falta de solução singular, uma panaceia. Mas há vários problemas que têm que ser adotadas, várias estratégias para os resolver. Também lhes dá uma ideia, a capacidade de fazerem muito pouco. Portanto, uma vez que se reconciliam a questão das cotas e a ideologia política, eu acho que em termos de gestão interna podem fazer diversos tipos de intervenções e parece-me que esses são menos perturbadores, elementos menos perturbadores. Há muito que fazer no Parlamento inglês, mas eu penso que algum do trabalho internacional e do trabalho das ONGs internacionais é muito importante. Eu acho que o ênfase deve ser posto na questão do género e tem um potencial para... Eu estou a tentar criar concorrência no Reino Unido, lembrando-se que eu disse que é melhor não comparar com outros países porque a resistência é muito fácil. Nós não podemos fazer exatamente o que eles estão a fazer nos países nórdicos. Precisamos de algo que seja mais próximo da nossa sociedade. O que acontece, por exemplo, no Canadá, os parlamentares britânicos não estão interessados. Portanto, massa crítica. Temos que reconhecer que as perguntas são feitas assim que as mulheres entram em política. O que é que elas vão fazer? Elas entram... são sujeitas ao escrutínio do género. Elas dizem as coisas erradas, usam as palavras erradas. E, obviamente, no Reino Unido, com a nossa Primeira-Ministra, nós temos... Ela tinha... A imprensa britânica ficou muito impressionada porque a nossa Primeira-Ministra usou um vestido brilhantemente vermelho na sessão do Parlamento. Portanto, estas perguntas, este escrutínio de géneros, são equivalentes para os homens ou estão apenas a ser utilizados pelos partidos políticos? Parece-me que os políticos masculinos não são julgados da mesma forma que as mulheres políticas. Pergunta-se também que diferença é que isso faz para as mulheres. Eu penso que temos que fazer esta pergunta nós deveríamos estar sempre a acrescentar responsabilidades a estas representações, representações substantivas de mulheres. Nós talvez possamos querer que elas o façam, mas devemos julgá-las se elas falharem. Isto será diferente de serem feministas, e isto passa para a questão central do género, entre ser uma mulher ou trabalhar para os homens. Eu penso que há muito claramente esta expectativa pelas feministas. Eu penso que é completamente intuitivo, mas eu penso que os académicos precisam de problematizar estas expectativas. Nós precisamos de sobrecarregar estas mulheres, e quando elas não funcionam como deveriam funcionar, serão julgadas. Massa crítica é uma ideia muito, muito atrativa. Eu tive que fazer um tanto esforço num relatório que foi produzido para... Os políticos adoram a ideia da massa crítica, tem o potencial de ver alterações do dia para a noite. Tudo muda. Os ativistas sentem que é seguro, que é um conceito seguro. Se disserem às pessoas que as coisas vão melhorar, há um incentivo para realmente participar. É pior se formos lembrados que há três possíveis resultados. A massa crítica refere-se a esta primeira, que as coisas mudarão. Mas a segunda e a terceira proposição, aumentar o número de membros não traz alterações, e há resistência à crítica deste conceito, dos políticos e dos ativistas, e talvez até dentro de nós, porque nós queremos que as mudanças aconteçam. Mas a ausência de alteração pode não ter a ver com o desejo das mulheres que estão na política. Elas podem tentar e falhar. Em instituições políticas, as mulheres podem lutar, podem comparar uma agenda de tentativa de mudança com insucessos. Podemos não estar suficientemente livres para intervir ou fáceis de aceder, como nós pensamos. Por isso, nós precisamos de pensar quais são as diferenças entre os homens e as mulheres. É uma parte da legislação. Se olharem para os votos, quem votou a favor e quem votou a quem, portanto, os partidos são... Alguns críticos sugeriam... Mas se olharmos para o tipo de enquadramento e os argumentos que são articulados no debate, vê-se algumas diferenças. É menos as mulheres falarem contra os homens conservativos que estão a usar argumentos científicos. Nós não sabemos porquê. As mulheres conservadoras são mais marginais. Isto pode ser muito importante num debate. Eu rejeito, mesmo se não pudermos estar tão certos como nós queremos ser. Nós nunca fomos tão tolas para pensar que as mulheres podem resolver o problema da representatividade da mulher num sentido de feminismo. Por isso, esse conceito de massa crítica, sugerimos que as pessoas devem afastar-se a favor dos ativos críticos. E ao fazer isto, gerar esta diferença, e pode retrair outros a fazer o mesmo. Pode ser um problema, e precisamos de mudar essa questão, essa pergunta de quando é que as mulheres, quando é que a representatividade substantiva da mulher se põe em causa. Agora, há questões de mulheres, interesses das mulheres. Há muito debate na literatura acerca disso. Como é que nós sabemos quais são os interesses das mulheres? Como é que nós sabemos quais interesses que essas mulheres representativas devem trabalhar? É muito difícil, empiricamente e teoricamente, pensar neste conceito e também me parece estudá-lo. Eu penso que é útil distinguir entre mulheres, questões das mulheres e os interesses das mulheres. Foi isso que eu fiz com a Helena Cantla, e pensar nas questões das mulheres são áreas mais alargadas do que se aplicam aos homens. Os interesses, nós podemos pôr a questão, há algumas questões das mulheres que são universais, se pensarmos na violência contra as mulheres, mas o conteúdo ou a resposta a isso, a essa questão, pode variar. As pessoas podem ter diferentes ideias dos diagnósticos e das receitas para resolver os problemas, e principalmente em relação à violência contra as mulheres. Como vê neste slide, com a questão do véu, portanto, são posições feministas. Isto levanta a questão de quem é que fala para as mulheres e quem é que fica responsabilizado por atuar com as mulheres. Nós precisamos de pensar acerca de como é que vamos julgar esta representatividade substantiva se tivermos um interesse que podem estar a competir ou até entrarem em conflito. Há muito trabalho feito sobre isso e nós temos que fazer um estudo empírico ao julgar aquilo que se está a passar. Este processo desta representatividade substantiva com este tipo de ideias. Há algumas demais teorias mais criativas, o que constitui os interesses das mulheres, são criadas durante o processo da representatividade. Nós pensamos nos partidos políticos, o que é interesse para a mulher e para o homem. Isto é um slide que se aplica muito ao Reino Unido. E pensar no tipo de coisas que estas noções constitutivas, o que é um comportamento apropriado para homens e para mulheres. Há muitos estudos que são também muito interessantes e que veem um declínio que mostra que tem havido um decréscimo da cobertura dado às mulheres. E também temos aqui nestas seis fotografias uma questão dos roubos na rua, que é apenas um aspecto da violência contra as mulheres. Podemos também, gostaríamos de explorar o que é que os partidos dizem que farão pelas mulheres. Eles podem aumentar, pelo menos no Reino Unido temos uma grande concorrência entre que Racy Campbell, que chamou as questões das mulheres, todos os partidos, mesmo o nosso partido mais popular de direita, tem um manifesto sobre o cuidado das crianças. Fazia parte da agenda o tipo de questões que os partidos políticos apresentam como sendo especificamente para as mulheres. Eu penso que isto também nos leva a pensar o que é que podemos fazer com partidos conservadores. E tendo trabalhado em partidos de esquerda, foi um desafio intelectual pensar o que é que os conservadores, os partidos conservadores estavam a fazer por causa da extensão daquilo que falamos sobre a representatividade substantiva e a associação entre feminismo está-se a tornar cada vez mais claro em toda a Europa e no Reino Unido, muito explicitamente. O Partido Conservador estava a tentar ter mais mulheres no partido, tentar resolver estas questões. É claro que o feminismo não fala por todas as mulheres. Nós gostaríamos talvez que o fizesse, mas não faz. Devemos pensar nas formas como as mulheres conservadoras podem tentar agir para estas mulheres. É também importante, no caso do Reino Unido, em termos de representação descritiva, o Partido Conservador adotou uma abordagem liberal feminista, e eu acho que o feminismo liberal, com os últimos acontecimentos mais recentes, mas antes disso nós podemos ver que o legado de um feminismo mais liberal a partir de 1997 foi muito... Há muitos debates no Reino Unido acerca de se a austeridade económica em 2008, a definição teve um impacto negativo sobre as mulheres em termos do que nós podemos pensar. Tomar ações sobre a violência contra as mulheres. Os governos estão a dar mais atenção e a suportar melhor os temas que os feministas têm estado a lutar. Esta tensão de debates acerca da economia, é claro que eu penso que como indivíduo e como académica e como uma espécie de ativista, eu estou muito preocupada com os direitos que as mulheres adquiriram como consequência da adesão à União Europeia. Eu acho que há muito trabalho que foi feito para garantir que este governo, em qualquer tipo de Brexit, mas estes direitos foram garantidos pela lei europeia. Uma das mais... Silvia Pacheco escreveu um artigo muito importante, e a senhora Thatcher, em 1998, escreveu muitas... Porque a Europa parou o governo do Reino Unido. E, portanto, nós estamos no Reino Unido muito preocupados com o que vai acontecer com esses direitos. Penso que no Reino Unido estamos muito preocupados com o que vai acontecer e o facto de termos uma primeira-ministra mulher. Ela tem sido ativa em ter mais mulheres no Parlamento. Não quer dizer que isso não fosse parte da sua agenda, mas vamos ver até que ponto isso será. Vamos agora passar para pensar em instituições de género.
Quando falamos na massa crítica, claro, está a ter em conta a massa crítica, isto parte do princípio. Isto parte do princípio, quando falamos na massa crítica, temos que pensar nas instituições. Mas não falamos apenas das novas instituições, mas trata-se já de um legado histórico. É como ter uns semáforos com luz verde e vermelha. Quanto à diversidade, à análise da diversidade, há um aspecto considerado aqui neste esquema em verde, que são as igualdades e diversidade nas políticas, mas no resto, como vem, temos por exemplo, uma grande discrepância, desigualdade. O que temos que pensar aqui é, quando pensamos na entrada das mulheres no campo da política, faltam-lhes recursos, ambição, então não lutam suficientemente, não são suficientemente ativas. Isto é uma fotografia que mostra do governo de David Cameron, como vem a bancada da frente. Esta mostra-nos o que se passa em muitos lugares, as instituições. Isto, nós não temos os suficientes lugares, temos poucos no conjunto do Parlamento Britânico. É um exemplo de intimidação às mulheres. Quanto ao ênfase no género, pode modificar, não é muito fácil modificar, mas as instituições que se ocupam dos direitos das mulheres podem fazê-lo, podem introduzir essa mudança. Isto foi depois das as eleições, mostra-nos, não sob o ponto de vista da legislação, mas mostra-nos como podem incidir a sua atenção nas prioridades. Este é um comitê sobre a igualdade dos géneros e muito ativo. Temos quatro homens do Partido Trabalhista e o líder. O que é interessante é que o líder dos trabalhistas de responder a todas as, mas o que ela nos disse é que a culpa é do sistema que não permite as mulheres poderem responder em igualdade, com um nível de igualdade aos homens. Este comitê sobre a paz e igualdades não é permanente, mas trata-se de uma nova forma de chamar a atenção e levar para a frente toda esta ação. Pode não sobreviver com o próximo governo, foi-nos prometido que seria apoiado, mas foi-nos dito que não se vai exigir dos partidos que possam prosseguir quanto à informação, quanto à diversidade. Esta é a questão, é que atualmente não há um número suficiente no partido de mulheres para poderem ser eleitas. O que é interessante é que ainda aguardam por a resposta por parte do governo. Portanto, ainda há todo um trabalho a prosseguir dentro das instituições e também do Parlamento. Normalmente mostro esta peça de arte. Há tanta informação sobre esta instalação no site do Parlamento. Isto tem o objetivo de comemorar um século de sufrágio feminino. Muitas vezes É interessante verificar como isto é tão interessante. É muito contemporâneo, é uma instalação que foi colocada no Parlamento, bem visível, num local central, e a luz vai seguindo a maré. E temos aqui várias formas de luz que vão refletindo o prosseguimento do sufrágio das mulheres ao longo do tempo. Este é simbólico. Trata-se de discos de vidro de várias cores e iluminados. Não. Este tem um mérito de caráter artístico, mas também há subjacente toda a mensagem política, né? E o facto de estar bem visível no Parlamento Britânico mostra-nos como esta obra de arte foi produzida e concebida e está patente. Nós temos uma regra no Parlamento Britânico que diz que no Palácio de Westminster, para se ter um retrato, é preciso ter morrido já há 10 anos atrás. E aqui trata-se de um donativo que tivemos do retrato da primeira mulher que teve lugar no Parlamento. E o Parlamento não concordou que fosse posto este quadro visível. E disseram-nos que não tenham a certeza do local adequado a colocá-lo. E vemos que, na verdade, há uma regra no sentido de não deixar que os retratos de mulheres parlamentares sejam fixadas ou sejam visíveis no Parlamento. Quando se trata de feminismo e identidades, começamos por contar o número de mulheres. Ver a diversidade também da sua representatividade. E também deveremos passar às características não apenas individuais, mas o desafio que é posto através das intervenções, aspectos problemáticos, e talvez tenhamos que pensar no reconhecimento que todos os representantes têm uma identidade. Por vezes, também não se pensa no caráter de etnicidade. E gostaria de terminar com este ponto final. E compreender o que é que, para compreendermos o que é que os nossos representantes fazem, temos que pensar se verdadeiramente toda a qualidade o processo de reconhecimento da qualidade dos representantes é considerado. E se estaremos confiantes em que os nossos representantes estão verdadeiramente a representar aqueles que os elegeram. E por vezes quase mentimos porque queremos assegurar de uma forma demasiado fácil. E é aqui que termino a minha apresentação. Obrigado.
Thank you very much, Professor Childs.
Muito obrigado, Professora Childs, por esta tão interessante apresentação. Sem dúvida, apresentou muitas das questões quanto à representação das mulheres nos parlamentos, do seu ponto de vista teórico, mas também dando-nos exemplos das perspectivas e das mudanças recentes que têm tido lugar no Reino Unido, que mostra como a democracia funciona na prática. Também compartilho as suas preocupações quanto às recentes modificações ou mudanças que têm tido lugar na arena política, especialmente depois da vitória de Trump. Mas hoje em dia, nas democracias consolidadas, isto é muito importante, porque Trump o que defende é uma grande mudança sob o ponto de vista da situação face às mulheres, e creio bem que as feministas irão agora lutar para que essas mudanças tenham lugar. Agora gostaria de vos convidar a pôr perguntas. Tenho perguntas eu própria a fazer, mas gostaria primeiramente que a assistência fizesse perguntas. Venho do Isqueté, Ana Espírito Santo. Gostei muito da sua apresentação. Muito obrigada. Porque muito dos aspectos de que falou, né, e também dos seus artigos, são questões que eu completamente compartilho, sob o ponto de vista das questões das mulheres, tenho refletido muito sobre estes aspectos, e é algo que disse que não tenho a certeza quanto à diferença. Disse que lhes parece que há uma diferença entre as questões das mulheres e os interesses das mulheres. Será que eu compreendi bem o que quis dizer quanto aos interesses das mulheres? Compreendo quanto às questões, mas não quanto aos interesses. Segunda pergunta, qual a sua opinião quanto ao conceito das questões sobre o género? Pensa que há uma solução, porque as questões do género são questões que têm a ver, do ponto de vista biológico, mais ligados à mulher, mas também há o quadro legal. É um conceito que, para mim, parece-me que nos resolve a dificuldade da resolução do que são as questões das mulheres ou sobre as mulheres. Mais alguma pergunta para podermos reunir as várias perguntas para depois passar às respostas? Mais alguma pergunta? Eu faço uma pergunta a Sarah Childs. Trabalha no campo da personalização na política e penso que há uma tendência atualmente no que se refere à política muito personalizada, muito mediática. O que parece que se trata de um mundo dominado pelos homens. Parece haver duas tendências. Uma tendência em que há mais representação das mulheres nas instituições legais, mas por outro lado também há uma tendência que torna muito mais difícil para as mulheres. Eu vou responder primeiramente à última pergunta. Recentemente ouvi falar sobre um grande trabalho de contestação das mulheres no campo da política na América Latina e nos Estados Unidos. E há aspectos muito importantes que têm a ver quanto às próprias qualificações das mulheres, por exemplo, que entram num concurso de beleza, mas há um outro aspecto, é quanto à versão das célebre, os aspectos da representação. A fala das rainhas de beleza, por exemplo. O que é que isto quer dizer quanto à imagem e a imagem que temos das celebridades? uma norma do mundo da política masculino define como deve ser um político. E para mim parece-me que quando se fala de celebridades, as mulheres tornam-se celebridades através do corpo e não das suas mentes, de como pensam. Eu penso que isto mostra-nos um outro modelo de ser político, pelo qual temos que lutar. Temos nos Estados Unidos o objetivo de ter as credenciais adequadas. Agora, quanto a assegurar à medida que as mulheres obtêm as qualidades e os recursos, então teoricamente deveriam poder aceder ao poder, mas na prática é um pouco diferente. Nas últimas duas semanas temos refletido sobre isso.
É muito interessante para mim o poder retórico do género num contexto do mundo real. Quando eu falei acerca do género no Parlamento Britânico, muitos dos MPs e dos oficiais pensaram que eu estava a falar sobre mulheres e, portanto, falar sobre discriminação. Isto é uma forma de como o género parece ser uma forma escondida de se dirigir às mulheres, uma persuasão menos simpática. Eu penso que nós mudamos para o género de uma forma que neutraliza as questões do género. Nós falamos de género afetando toda a gente e as decisões que são para as famílias e as relações de género serem iguais. Não é uma preocupação que eu tenha sobre o mudar para o terreno de género e perder a mulher como uma categoria. Eu aceito absolutamente que há uma leitura alternativa de que o género está em todo lado. E dadas as experiências individuais de todas as pessoas, eu penso que por vezes há decisões políticas que têm que ser feitas quando se fala de mulher e de género, quando se adoptam palavras em que o sexo e a agenda de sexo é importante. Para mim, uma das questões é identificar, uma forma de identificar essas preocupações, a desproporção de homens e mulheres. Portanto, a questão de género em termos de cuidados das crianças deve ser experimentada diferentemente por homens e mulheres e pode ser considerada também uma questão de género. Este exemplo, penso também, posso ter ilustrado a diferença entre questões de mulheres e interesses de mulheres. Se aceitarmos esta desproporção acerca de quem toma conta das crianças, isto é uma questão da mulher. Mas em termos de as mulheres darem o cuidado, e os seus interesses podem ser muito diferentes. Portanto, poderemos ter um problema de cuidado, cuidados aos mais velhos. E as mulheres, o cuidado dado aos mulheres mais velhas, podem ser diferentes dos interesses das mulheres. Em termos simples, é reconhecer que podemos estar a concorrer de problemas de diagnósticos, de soluções, e pode não haver só uma solução. O que isso tenta resolver é uma questão universal de questões e as soluções. A questão é identificar o problema, criar a solução e aplicá-la, e reconhecer que muitas destas questões pode trazer diferentes soluções. E isto trata-se de uma representatividade substantiva, em que estas interpretações dos interesses das mulheres podem ser reconciliadas podem ser articuladas até conseguir o resultado, uma solução como resultado. Espero que tenha respondido.
Ana. Ok, if someone else wants to say something.
Muito obrigado.
Sara. Eu normalmente costumo dizer que não concordo com o reconhecer-se que esta questão afeta especificamente as mulheres, quanto às questões das mulheres. Porque corremos o risco de cristalizar estas questões em redor da mulher apenas. Penso que a melhor estratégia vai no sentido de considerar estas questões como sendo a todos ligados com a mulher, como por exemplo, como o aborto, quanto mainstream, deveremos também criar estratégias para que o nosso discurso seja melhor compreendido nos fora. A representação substancial das mulheres é uma melhor forma de poder melhor transmitir, vender, digamos, entre aspas, aos partidos conservadores esta questão, esta causa. Obrigada. Tenho outra pergunta com que deparo quando bato as questões sobre as mulheres, pelo menos em Portugal. Alguns membros do Parlamento, dos partidos de esquerda, insistem que a agenda das mulheres não pode considerar as mulheres como um conjunto, mas de acordo com classes sociais diferentes. Porque uma coisa é se trabalha com mulher, ou outra, uma mulher profissional e que tem outros interesses, e o que devemos preocupar-nos é sobre as mulheres trabalhadoras e não das mulheres de uma forma geral. Será que também depara com este tipo de críticas na sua agenda de questões sobre mulheres?
In many ways, the shift from that
question. Esta questão, pensar quando é que as mulheres agem politicamente, há uma representatividade substantiva, e o que é que constitui esta boa representatividade substantiva? Porque parece, olhamos não para a ideia de interesse feito, mas reconhecê-lo, que há diversidades e há interesses que entram em conflito. E para capturar isto, no Reino Unido há mulheres fazendo tomar conta de outras mulheres que são pagas abaixo do mínimo, no salário mínimo nacional, porque não são pagas para deslocações, para tomarem conta das pessoas. Portanto, estão formas distintas de olhar para outro tipo de mulheres. Há uma diferença, uma mudança no enquadramento analítico, usando numa economia, as feministas e outras mulheres que podem não ser feministas, mas fazem intervenções alternativas. Temos, é muito importante no Reino Unido, e atualmente o Partido Trabalhista não foi aquilo, não ganhou, ganharam como as pessoas estavam à espera. O termo que está utilizado é brocialism and socialism. Portanto, É uma tradição antiga do Partido Trabalhista, que é muito romântica, uma visão muito romântica de os homens trabalhavam nas minas e os problemas que nós tínhamos com estas categorias dos homens que foram deixados para trás. Penso que é um contexto absolutamente entre uma posição feminista no Partido Trabalhista que está presente desde que estas senhoras, mulheres que estão em 1907 até 2007, resistiu ao populismo da direita, reimaginando uma ideologia de masculina de 1950. A maior parte dos partidos vão querer manter isto, mas eles estão sob a ameaça de meios de comunicação sociais. Nós temos um problema muito grande, que muitas mulheres foram assassinadas este ano por razões políticas, mas também mulheres no Partido Trabalhista receberam comentários dos meios de comunicação acerca delas contra elas serem feministas, e isto talvez consiga a reconciliação. E esta questão destes homens que nós dizemos que foram deixados para baixo, o feminismo ainda vai ser apresentado como algo que foi apresentado como a causa disso, esse resultado, e portanto não pode ser uma solução. É altamente problemático. É, de novo, essa certeza, a adoção de um feminismo liberal. Eu li qualquer coisa de Rosie Campbell, que ela tinha muita confiança de que apareceria o liberalismo, o feminismo liberal na política inglesa. Há um papel para os Estados para intervir, ou boas oportunidades em termos de cuidados dados às crianças, intervenções em termos de fazer auditorias às empresas. E eu penso que isto pode ser minado pelas dificuldades de resistir. E a liderança do Partido Trabalhista não é suficientemente de tradição feminista. Muito obrigado, Sarah Charles, por estar aqui connosco e nos dar uma apresentação tão interessante. Estamos prontos para a pausa café. Muito obrigado a todos.
Yes.
Good morning, everyone. Let's start the first panel that's called Leadership and Political Participation of Women. We have four conferences because Carla Battista cannot be with us. We'll start with the communication of Carla Martins. Carla Martins has a degree in Master in Philosophy in Communication Sciences, specializing in journalism. She's a teacher in regulator of the Committee for Regulation for Social. She also is an author of Mulheres, Liderança, Política e Iria, The Public Space. She has written several books, and one of them will be presented tomorrow. The title of the communication is Political Participation Parity Law, and you have 15 minutes, Carla.
Good to estar a participar nesta conferência internacional, dando um contributo para discutir a paridade e a sua relação com a participação política feminina, Esta comunicação insere-se no projeto Política no Feminino, que foi desenvolvido no Centro de Investigação Média e Jornalismo, com o apoio da FCT, e que agora uma parte dos resultados, a equipa que integra o projeto, irá apresentar em livro no decorrer desta conferência, como foi referido pela Fátima Mariano. A Lei da Paridade, a Lei Orgânica número 3 de 2006, de 21 de agosto, foi aprovada há uma década. Como se sabe, este diploma incide sobre a composição das listas eleitorais para a Assembleia da República, o Parlamento Europeu e as autarquias locais, de modo a assegurar uma representação mínima de 33% de cada um dos sexos. Prevê ainda o designado sistema de fecho Eclair, que impede que mais de duas pessoas do mesmo sexo surjam consecutivamente nas listas. Estas medidas foram aplicadas em 7 atos eleitorais desde 2009, 3 eleições legislativas, 2 eleições europeias e 2 eleições autárquicas. É inequívoco que a aprovação da Lei da Paridade constitui um avanço legislativo significativo, ainda que na sua gênese careça de consenso político generalizado. Este diploma surgiu por impulso do governo socialista de José Sócrates e, após um veto presidencial, foi votado favoravelmente, exclusivamente, pela bancada parlamentar do PS. Por outro lado, concordando com a perspectiva de Rosa Monteiro, a Lei da Paridade surge como um produto diferido de reivindicações antigas, reivindicações essas com mais de 30 anos. Na esteira deste pressuposto de reivindicações antigas, procuro identificar momentos-chave do enquadramento político desta problemática desde a Revolução Democrática de 1974. A própria dinâmica revolucionária tem como princípio estruturante o universalismo da igualdade de direitos, devendo as mulheres ser incluídas e participar ativamente como pares no processo de criação de uma nova sociedade. O direito de voto é consagrado sem restrições, ainda em 1974, e um número sem precedente de cidadãos e de cidadãs votam, muitos e muitas pela primeira vez, nas eleições para a Assembleia Constituinte de 1975, que teve um afluxo recorde de 92%. O debate político é influenciado por uma agenda internacional de promoção da igualdade de género. Precisamente, 1975 é decretado como o Ano Internacional da Mulher pela ONU. A intervenção política feminina abrange não só o direito de voto, mas também de representação nos órgãos políticos formais, tendo as mulheres integrado as listas candidatas à Assembleia Constituinte e 20 sido eleitas entre 250 deputados. Podemos considerar que este é o primeiro momento-chave de debate político da subrepresentação feminina nesta esfera e, mais genericamente, das discriminações e desigualdades que afetavam e, porventura, ainda afetam esta população. A Comissão da Condição Feminina, então presidida por Maria de Lourdes Pintassilgo, encontrou nas deputadas constituintes interlocutoras privilegiadas para a angariação de apoios para combater as discriminações de que as mulheres eram alvo em Portugal e traduzir constitucionalmente o princípio da igualdade entre homens e mulheres. Os apontamentos disponíveis desses encontros revelam um relativo consenso quanto à promoção de um direito preferencial e de mecanismos de compensação para as mulheres, de modo a alcançar a igualdade de oportunidades. As representantes da Comissão da Condição Feminina estavam convictas de que a Revolução da Mulher não decorre por simples via de consequência da Revolução Socialista, tratando-se de uma causa específica não redutível à luta de classes. Propunha-se a via da paridade na diferenciação. No verão quente de 1975, aqui exatamente nesta casa onde estamos, esta matéria deu aso a apaixonadas discussões entre os deputados e as deputadas. E deu aso a muitos risos. O tema não era levado com a devida seriedade. Em última instância, no desenho original da Constituição de 1976, não tiveram acolhimento, mesmo entre as deputadas, 3 projetos constitucionais que previam a consagração explícita da igualdade das mulheres e que, em tese, possibilitariam a introdução de mecanismos de discriminação positiva em linha com as mais inovadoras medidas implementadas nessa altura nas democracias avançadas do Norte da Europa. A título ilustrativo, a deputada socialista Maria Helena Carvalho Santos argumentou que a igualdade da mulher existirá quando todos os cidadãos tiverem a mesma dignidade social e igual perante a lei. Ao consignarem na Constituição a expressão todos os cidadãos, é bem claro que querem dizer todas as cidadãs e todos os cidadãos, já que gramaticalmente se usa o plural masculino. E outra deputada socialista, Teresa Vidigal, aduziu que destacar o problema da mulher do contexto global revolucionário é desvirtuar a luta de classes e abrir caminho à luta de sexos. Michael Baum e Ana Espírito Santo observam que, não obstante o caráter progressista, a Lei Fundamental de 1976 tinha como único senão o facto de ser produto de uma Assembleia Constituinte dominada por homens e não consequência de um forte movimento feminista na sociedade portuguesa. Virgínia Ferreira registra que no período entre 1974 e 79 as mulheres viram alterada a sua condição social em numerosos domínios, sem movimentações consistentes em defesa dessas conquistas. Tudo se passou como se fosse parte do curso normal e desejável do país em direção à modernização necessária, à nossa entrada na galeria dos países avançados e democráticos. As elites políticas assim o determinaram, o país assim o aceitou, sem o exigir, mas também sem lhe opor. Foram mudanças que ocorreram subitamente e de cima para baixo. Julgo que imobilismo, estagnação, são termos adequados para descrever a participação política feminina ao longo das primeiras duas décadas da democracia portuguesa. Neste período, se observarmos a composição dos governos e a distribuição de parlamentares, observa-se uma subalternização e a fraca capitalização e valorização das mulheres na composição das listas eleitorais dos partidos e a sua relegação para lugares não elegíveis. Porém, na sequência da adesão à então CEE, Portugal não ficará desligado de um quadro de políticas europeias de valorização da paridade de género. O Conselho da Europa lança em 1989 o conceito de democracia paritária. Na primeira metade da década seguinte é cunhado o termo gender mainstreaming. Por influência das políticas europeias, promovem-se em 1991 em Portugal as primeiras ações públicas nas quais se aborda a paridade. No ano seguinte, é elaborada a Declaração de Atenas, na Cimeira Europeia Mulheres e Poder, sobre a necessidade de uma repartição equilibrada de poder. Quase no final do ciclo político cavaquista, o debate em torno da paridade de género na política é suscitado mais explicitamente em sequência da organização do Parlamento Paritário, uma iniciativa promovida pelas três deputadas portuguesas no Parlamento Europeu, com financiamento da Comissão Europeia, que teve lugar aqui na Assembleia da República entre 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 1994. Este evento, com forte ressonância mediática, constituirá um elo com as políticas europeias de paridade, dando visibilidade a esta problemática, ao arrepio de uma certa tensão que gerava no PSD e no seu líder, então Primeiro-Ministro. Um novo momento-chave começa a definir-se na segunda metade dos anos 90, quando a igualdade de género se torna um tema forte da agenda política. Em 1995, decorre a 4ª Conferência Mundial da ONU sobre as Mulheres, em Pequim, da qual resulta a Plataforma de Ação de Pequim, onde se declara: nenhum governo se poderá considerar democrático se não garantir às mulheres uma representação igualitária. A 4ª Revisão Constitucional, em 1997, vem referir explicitamente a participação direta e ativa dos homens e das mulheres na vida política como condição e instrumento fundamental de consolidação da democracia. Mas a ideia de introduzir cotas na composição das listas é controversa, apesar de medidas de ação positiva estarem a ser implementadas num crescente número de países e de se reconhecer a sobre-representação política feminina como déficit democrático. E, como se sabe, as sucessivas propostas legislativas para introduzir as pink quotas, se quisermos usar o termo em inglês, no sistema político falham à aprovação. A título de exemplo, Manuela Ferreira Leite, mais tarde presidente do PSD, porta-voz do seu partido no Parlamento no combate à introdução de cotas, enunciou que a participação das mulheres na vida política deveria ser a consequência natural de uma igualdade de facto, propiciada pelas condições culturais e sociais e não o resultado artificial em que se impõe uma participação igualitária sem que previamente se tenham assegurado as condições reais para que ela se concretizasse. Porém, o simples facto de discutir o tema na arena pública ou política conduziu a uma maior consciencialização social e a uma maior atenção por parte dos partidos políticos a esta problemática. Nas palavras de António Costa, então Ministro dos Assuntos Parlamentares, na reunião plenária da AER de 4 de março de 1999, nunca uma proposta de lei se tinha revelado tão eficaz, porque ainda antes de ser votada, apesar das ameaças de ser chumbada, já tinha produzido mais efeitos do que muitas leis há muito em vigor. Este debate expôs também o funcionamento do sistema político e os mecanismos de recrutamento eleitoral e de composição das listas pelos partidos gatekeepers da democracia. Manuel Meirinho Martins e Conceição Pequito usam a imagem de jardins secretos para caracterizar os processos de seleção dos candidatos. A Lei da Paridade foi finalmente aprovada em 2006, seguindo a tendência internacional da estratégia das cotas legislativas, adotando-se uma linguagem neutra, não se falando explicitamente de mulheres. Porém, a proposta do PS não correspondeu à definição do Conselho da Europa do limiar de paridade de 40%. Quebrar a imparidade não é tarefa fácil, perante barreiras invisíveis. Não obstante o discurso gender neutral, a política continua a ser definida segundo uma norma masculina em que as mulheres são senhoras, mulheres antes de serem políticas. Analisemos os efeitos perceptíveis da aplicação da Lei da Paridade de 2009 até hoje numa análise puramente estatística. Observamos o número de representantes femininas nos órgãos políticos aumentou. Isto foi muito evidente na Assembleia da República, reforçando uma tendência de subida que se salienta já a partir da segunda metade dos anos 90 e transversalmente no número de eleitas pelos partidos políticos, devendo destacar-se, curiosamente ou não curiosamente, os partidos mais à direita. Aqui segue-se a tendência internacional. Nos últimos 20 anos, em média, duplicou o número de deputadas nos parlamentos de todo o mundo. E aqui vemos a evolução do número de mandatos femininos e masculinos à Assembleia da República em sequência de eleições legislativas e vemos que, sobretudo a partir de 95, diminui o gap que existe entre homens e mulheres eleitos como deputados. Aliás, fazendo uma análise desta evolução estatística, percebemos os saltos que se verificam nas eleições legislativas de 1999, 2009 e também nas últimas eleições legislativas em 2015. Observando depois esta eleição de mandatos femininos e masculinos pelos principais partidos políticos, aqueles que têm assento parlamentar, então verifica-se aqui que há algumas oscilações em alguns dos partidos, no entanto há aqui um patamar que parece ter sido definido a partir das eleições de 2009 e nota-se aqui uma subida de eleição de mandatos femininos pelos partidos à direita que se opuseram à introdução à aprovação da lei da paridade, mas vemos aqui uma tendência de subida do número de mandatos femininos eleitos e em particular o CDS-PP que nas últimas eleições legislativas elegeu quase 40% de mandatos femininos à Assembleia da República. Vemos aqui também um aumento de titulares femininas na composição dos governos. Esse aumento é visível sobretudo a partir do século XXI, enfim, foi preciso aguardar até o século XXI para começar a ver mais mulheres nos governos e vemos na composição do último governo constitucional, o 21º governo, vemos que há uma percentagem de 32,8% de mulheres, o que é um valor inédito de presença feminina nos governos constitucionais em Portugal. E também se observa, se olharmos para o resultado das eleições europeias, desde que existem eleições europeias em Portugal, desde 1987, é também visível um aumento do número de eurodeputadas eleitas, sobretudo a partir de 2009, o primeiro ano em que se aplica a lei das cotas em Portugal. Ou a lei da paridade, peço desculpa, a aplicação pela primeira vez da lei da paridade em Portugal. Aquilo que nós podemos dizer é que em relação às eleições autárquicas os resultados não são tão expressivos e não é perceptível uma evolução positiva tão clara. E por isso nós podemos dizer que constata-se a manutenção dos glass ceilings nas posições executivas e no topo da hierarquia do poder. Se nós observarmos, por exemplo, a distribuição de cabeças de lista nas eleições legislativas de 2011 e 2015, aquilo que se observa é que a percentagem de cabeças de lista femininas em termos médio por todas as candidaturas em 2011 foi de 21%, em 2015 foi de 25%. Obviamente que isto condiciona a eleição de mulheres na Assembleia. Portanto, vou só fazer aqui, para não esgotar demasiado o tempo, vou só fazer aqui um ponto de síntese relativamente a esta reflexão sobre os 10 anos da Lei da Paridade. A discussão política e pública sobre a sobre-representação política feminina em diferentes momentos, mas sobretudo a partir de meados dos anos 90, desnaturalizou o campo político como um clube masculino e deu visibilidade ao déficit de participação das mulheres nesta esfera como um problema democrático. Este debate, pela sua própria existência, gerou sensibilidade social para o tema e motivou os partidos políticos, por afinidade programática e ou antecipando dividendos eleitorais, a incluírem maior número de mulheres nos seus órgãos internos, nas listas eleitorais. Apesar das posições contra a implementação formal de cotas de género, associando cotas e mérito e produzindo uma curiosa genderização do mérito, a Lei da Paridade favoreceu o aumento gradual e partidariamente transversal da participação política feminina. No entanto, este diploma carece de revisão e de mais profunda reflexão sobre os seus fins, digamos, ideológicos. A filósofa catalã Victoria Camps questiona se pensar apenas na presença feminina e não no objetivo dessa presença não constituirá um perigo para as reivindicações paritárias. Muito obrigada pela vossa atenção.
Obrigada, Carla. Vamos passar à segunda oradora, Ana Cabrera. É doutorada em História Institucional e Política Contemporânea, mestre em Ciências da Comunicação e licenciada em História. Investigadora no Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Coordenou projetos de investigação financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. As áreas de investigação são comunicação política e estudos de género, história dos média e do jornalismo, censura e liberdade de expressão. É autora de diversos livros, entre os quais destaco Marcelo Caetano, Imprensa e Poder, de 2006, Pesquisa em Média e Jornalismo, em coautoria, de 2012, Jornais, Jornalistas e Jornalismo, Século XIX e XX, de 2012, e Censura Nunca Mais, de 2013. O título da comunicação, que sofreu aqui uma pequena alteração, é Parlamento Europeu e Igualdade entre Homens e Mulheres. 15 minutos, Ana.
Muito obrigada. Está ligado. Muito bom dia a todos e a todas, e eu vou falar sobre o Parlamento Europeu e a igualdade entre homens e mulheres. E na minha intervenção vou procurar fazer vou percorrer os tratados da União e analisar quais foram as grandes conquistas das mulheres ao longo desse tempo. Portanto, entre 1957, que é a altura do Tratado de Roma, e 2007, que é o Tratado de Lisboa e que produz alterações significativas no papel da mulher, na política sobretudo, e noutras situações. Então, eu vou também fazer uma análise, vou também procurar razões para explicar o momento em que nos encontramos agora e de que maneira é que a conjuntura política europeia e mundial pode ou não pôr em causa algumas conquistas que foram feitas sobre as questões da igualdade. O Parlamento Europeu tem esta composição e conseguiu ao longo dos tempos estas melhorias na representação das mulheres. Em 79, 84% dos parlamentares eram homens, contra 16% que eram mulheres, mas verificamos que em 99, por exemplo, 70% são homens, 30% são mulheres. Não houve uma alteração muito substancial, mas em 99 nós podemos perceber que há já alguma integração dos princípios que foram aprovados na plataforma de Pequim e que foram introduzidos e recuperados pelas leis dos diversos países europeus e também por indicação da própria comunidade europeia. Já em 2014, que é data, o ano da última eleição para o Parlamento Europeu, a representação era 63% e 37% para homens e 37% para mulheres. Não é uma alteração significativa. Poder-se-ia mesmo dizer que estamos perante uma situação de uma certa estagnação. Portanto, andamos à volta dos 30% com representações diferentes que variam de país para país e que já vamos verificar. O Tratado de Roma de 1957 não foi um tratado que tivesse uma grande preocupação com as questões da mulher. Antes, pelo contrário, praticamente a ideia inicial era não fazer menção essas questões. No entanto, a França exigiu que fossem referidas algumas situações que foram postas no artigo 119 e que onde está escrito a igualdade de salários entre homens e mulheres. Alguns países, nomeadamente a Alemanha Ocidental, na altura, opôs-se a esta medida porque, enfim, porque achava que isto não correspondia aos seus objetivos de então. Esta situação só vai mudar, de facto, nos anos 70, com o advento dos movimentos feministas. Em 75, tanto mais que em 75, o âmbito deste artigo 119 do Tratado de Roma vai ser alargado e vai conter mais situações. A seguir a este, nós temos um outro período que não é contemplado por tratados, que vai entre 1975 e 1997, e onde é uma altura onde não há propriamente alterações ao nível dos tratados, mas há muitas diretivas importantes em relação às questões da igualdade na representação de homens e mulheres e também noutras áreas da vida. Assim vemos que, por exemplo, só para citar alguns exemplos, em 1976, concretiza-se o princípio da igualdade no tratamento de homens e mulheres no acesso ao emprego, à formação profissional e às condições de trabalho. Já em 1996, é a data da primeira diretiva do Acordo Quadro sobre a Licença Parlamentar, e que é tornada obrigatória. Isto é bastante, depois é extensiva a outros países. Isto é bastante interessante. Também em 1997 há uma diretiva europeia para inverter o ónus da prova. Ou seja, para provar a discriminação no emprego, essa prova tinha que ser feita não por quem se sentia discriminado, mas era quem tinha a competência de empregar. No Tratado de Amsterdão, contribui com alterações substanciais no campo dos quadros legislativos, nomeadamente no empenhamento europeu, está mesmo nos princípios deste Tratado de Amsterdão o empenhamento europeu na igualdade de géneros e particularmente importante em relação às questões da igualdade entre homens e mulheres, sobretudo no plano laboral. E há uma série de medidas, de diretivas, até de acordos que prevêem formas de realizar essas igualdades. A igualdade entre homens e mulheres como missão fundamental da comunidade europeia está inscrita no Tratado de Amsterdão, assim como também está a integração da perspectiva de género em todas as políticas comunitárias. Portanto, isto é uma outra ideia que também está inscrita no Tratado de Amsterdão e que depois vamos ver que vai ser muito desenvolvido no Tratado de Lisboa. Também há recomendações no sentido dos Estados-membros promoverem a igualdade entre homens e mulheres, quanto também à oportunidade do mercado de trabalho. É interessante verificar que também é nesta altura, e também é uma consequência, é uma decisão, mas que vem de uma consequência deste Tratado de Amsterdão, que em 2004 há uma decisão no sentido da prevenção e do combate à violência exercida contra crianças, adolescentes e mulheres e de proteção das vítimas e dos grupos de risco. É o programa Daphne. No Tratado de Lisboa, como sabem, é um tratado que vai aprofundar muito mais todas estas questões e que vai exigir, e exigir temporalmente, que essas questões sejam transpostas para as leis nacionais. Faço sublinhar, porque há uma diferença importante na interpretação desta situação, que é a União Europeia, logo a afirmação no artigo 2, que a União Europeia é uma sociedade caracterizada pelo pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a justiça, a solidariedade, a igualdade entre homens e mulheres. E um outro aspecto que, de resto, ultimamente foi sublinhado a propósito da eleição do Trump pela Angela Merkel e que sublinha no artigo 10 que a União Europeia tem por objetivos combater a discriminação em razão de sexo, raça, origem, etnia, religião ou crença. Bom, então, de que maneira é que estes tratados tiveram impacto nas alterações das representações? Aqui temos um gráfico que apresenta como é que em 2014, portanto é a data das últimas eleições para o Parlamento Europeu, qual era a percentagem entre homens e mulheres nos diversos países europeus. E aqui observamos uma situação interessante. Malta está à frente com 67% de representação de mulheres contra 33% de homens. Segue-se a Irlanda com 55% de mulheres e 45% de homens. A Suécia, que já sabemos, Finlândia, etc. E depois, nos níveis mais baixos, temos Chipre com 17% de representação de mulheres, a Lituânia com 9% e a Hungria com 19%. Esta situação é a situação que nós tínhamos e que temos desde a eleição do Parlamento Europeu em 2014. Agora, a questão é perceber o que é que se vai passar daqui para a frente, ou quais são os grandes rumos que a situação da igualdade entre homens e mulheres na representação política e noutras grandes conquistas que foram feitas, entretanto, como é que isso pode evoluir. Há uma situação que transcende tudo isto, mas que faz parte do contexto nacional e internacional que vivemos neste momento. A partir da criação da União Monetária em 1999, a União Europeia vive um período de estagnação. Isto é uma situação reconhecida por diversos autores que se debruçam sobre esta matéria. Os objetivos centrais passam a ser a questão da segurança dos direitos de propriedade, as liberdades dos investidores e a disciplina do mercado de trabalho. E é preciso também garantir as questões relacionadas com a moeda, o equilíbrio das moedas, mercados e capitais globais. esta questão, observamos que o grande objetivo, quais são os grandes objetivos das políticas neoliberais, e elas começam a incidir fundamentalmente na disciplina aos governos, sobretudo obrigando-os a respeitar determinadas situações que estão muito associadas à globalização, como as privatizações, a desregulamentação, a flexibilização, as políticas monetárias deflacionárias, previsões de riscos, etc. Os membros... Uma outra característica é que os membros dos Estados, dos diversos Estados da União Europeia, são ignorados na regulação desta competição. Passamos de um conceito interessante do welfare state para um conceito do work fair state, segundo alguns autores. A questão... Os efeitos desta política... O Pacto de Estabilidade também contribui exatamente para permitir que esta situação de austeridade se inscreva desde o princípio da União Monetária Europeia. Esta situação... É a minha interpretação, causa ou acentua a desigualdade ou contribui para acentuar a desigualdade de oportunidades, por exemplo, entre homens e mulheres. Observando as orientações políticas europeias, nós percebemos que as questões da igualdade entre homens e mulheres desenvolveram-se, de facto, aceleradamente na década de 90. Há uma quebra a partir de 2008, e isso tem muito que ver com a grande crise financeira de 2008, e há uma tendência para uma estagnação e até, provavelmente, para um recuo em alguns setores de atividades. E isto tem consequências no posicionamento e nas questões da igualdade entre homens e mulheres. Ela passa a não ser uma questão central, embora o Parlamento Europeu e os organismos do Parlamento Europeu nunca vão contrariar a situação que já fiz, as decisões que já tomaram inclusivamente. Como conclusão, eu considero que o neoliberalismo combina-se com a globalização, um processo que está em curso e cujas transformações em todos os setores não estão ainda definidas, mas problematiza-se muito esta situação. Porquê? Porque observamos que há uma primazia da finança sobre a política, há um... indicações para haver uma profunda transformação social e, sobretudo, a questão da precariedade, que é uma realidade nos... é uma realidade, por exemplo, no mercado de trabalho. E terminava com esta frase da Nancy Fraser, de 1989, em que ela revela interessantemente como a política neoliberal pode constituir um fator de recuo nas conquistas das conquistas acerca da igualdade. E eu concluía também dizendo que nenhuma situação, quando se fala destas conquistas, observamos que elas são todas muito recentes. No fundo, elas aceleram-se a partir de 1995 com as decisões da plataforma de Pequim. E tudo isto é muito recente e tudo isto pode ser alterado com a mesma rapidez com que foi introduzido. Se as conjunturas mudarem, pode muito bem ser alterado muitas das coisas que nós considerávamos conquistas. O que nos leva a pensar que nenhuma conquista é irreversível e que a história não é uma evolução linear, mas é cheia de fluxos e refluxos, como toda a gente pensava. Muito obrigada pela vossa atenção. Aplausos.
Muito obrigada, Ana.
Não quero ir para ali. Não, eu quero aqui. Não, não, não. Eu quero aqui outra vez.
Sim. Bom, então.
Podes ficar aqui.
Vou apresentar as duas últimas oradoras que vão fazer aqui um mix entre as duas comunicações. Começo por Teresa Mendes Flores, é doutorada em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, é professora auxiliar na Escola de Comunicação, Artes, Arquitetura e Tecnologias de Informação da Universidade de Lusófona desde 1997 e investigadora do SICNOVA. Investiga nas áreas de fotografia, cinema, cultura visual e tecnologias. Publicou o livro Cinema e Experiência Moderna em 2007 e coeditou o livro Photography and Cinema, 50 Years of Chris Marker's Logitech, da British Scholars, em 2015, para além de vários artigos científicos e capítulos de livros. Integra a equipa editorial da coleção de livros Média e Jornalismo e da revista de Comunicação e Linguagens. A comunicação intitula-se Representações Fotojornalísticas da Política no Feminino, Análise das Discussões e da Aprovação da Lei da Paridade. Passo também a apresentar a Maria José Mata, uma vez que vão intercalar as comunicações. É doutorada em Ciências da Comunicação, com especialização em Média e Jornalismo. Iniciou a sua vida profissional como jornalista e é atualmente docente na área de Jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa. Coordena o mestrado em jornalismo desta instituição, investigadora do SIC Digital, tem interesse particular no estudo das representações visuais nos média e da história, das teorias e das práticas do jornalismo. Autora de A Autocrítica no Jornalismo, de 2002, e de outros textos científicos nas áreas atrás referidas. A comunicação intitula-se Construções Jornalísticas da Personagem de uma Líder, e temos 30 minutos entre as duas. Obrigada.
Não, posso falar deste?
Não.
Bem, boa tarde. Não vou projetar, não é preciso. Não, não é preciso. Bem, boa tarde a todas e a todos. O que eu vou fazer aqui é uma espécie de preâmbulo às comunicações que a minha colega vai apresentar, Teresa e eu. E é uma espécie de preâmbulo na medida em que as anteriores comunicações tiveram essencialmente a ver com as questões que têm a ver com a evolução da representatividade e das políticas de paridade. O tema sobre o qual nós nos vamos debruçar a seguir tem a ver com as representações mediáticas dessa evolução ou involução. Portanto, basicamente, aquilo que nos interessará discutir aqui é precisamente que modo é que em termos mediáticos, e nomeadamente através do jornalismo, a representação feminina, a representação de género, tem sido em determinados momentos específicos feita. Ora, no que se refere especificamente ao exercício da política, não apenas homens e mulheres têm um acesso diferenciado aos lugares de poder, mas também a forma como são representados nos mídia é distinta. E os dados do Media Global Monitoring Project relativos a 2015 provam-no claramente. Revelam, nomeadamente, que as mulheres só aparecem em 24% das notícias. E o número desce para 16% das notícias quando estas abordam a política e o governo. Neste caso, os dados de 2015 representam menos 3% relativamente a 2010. As mulheres têm ainda maior visibilidade nos mídia quando surgem no papel de entrevistadas a partir da sua experiência pessoal, em 38% dos casos. Mas enquanto especialistas, elas são convocadas apenas em 19% das vezes e enquanto porta-vozes apenas em 20%. Mas se a maioria dos homens, quando lhes é dada voz para falarem da sua experiência pessoal, fazem-no na sua condição de políticos, no caso das mulheres, elas fazem-no geralmente no papel de mães ou donas de casa. No que diz respeito às temáticas das notícias, as notícias de economia, com apenas 5%, e de política, com apenas 7%, são aquelas onde é menos dada visibilidade às mulheres. Este relatório destaca ainda que a relativa invisibilidade das mulheres nos meios informativos tradicionais transpôs-se para as plataformas digitais, onde as mulheres têm apenas 26% de presença e os moldes em que o fazem são semelhantes aos meios tradicionais. O estudo confirma ainda a permanência do enraizamento dos estereótipos de género nos meios de comunicação. Apenas 4% das histórias noticiosas questionam estes estereótipos, o que representa apenas uma evolução de um ponto percentual nos últimos 10 anos, sendo que no que diz respeito às histórias relacionadas com a política, a evolução não é nenhuma. Portanto, os estereótipos são, de facto, algo que está enraizado nos mídia e que está enraizado nas narrativas produzidas pelos mídia. Ora, os estereótipos são esquematizações mentais, são, no fundo, sistemas de valoração que ajudam a catalogar socialmente e, no que diz respeito às representações de género, os estereótipos são geralmente crenças partilhadas sobre o papel dos indivíduos, neste caso em função do sexo, tal como alguns autores, nomeadamente o England, referem. Esta diferença dicotómica acaba depois também por ser traduzida nas narrativas mediáticas. Geralmente os estereótipos são apresentados no seu sentido negativo, mas alguns autores, como Banducci, Giardengill e Everett, chamaram a atenção para o facto de, em algumas circunstâncias, os estereótipos poderem ser canalizados com fins positivos, nomeadamente em situações de candidatura política, de candidatura de políticos. Vários autores dão ainda conta de vários aspectos relacionados a este desequilíbrio de representação entre homens e mulheres nos mídia, citando apenas alguns. Por exemplo, Sharon Kahn refere que os mídia gastam menos tempo a descrever as prioridades políticas dos candidatos do sexo feminino e mais tempo a discutir os seus traços de caráter e a sua aparência do que, por exemplo, no caso das candidatas do sexo, dos candidatos do sexo masculino. Karen Ross, por sua vez, referiu num trabalho publicado em 2009 que a mulher política é sempre descrita como mulher, ou seja, o sexo é sempre o descritor primário, é sempre enfatizado. Ela é descrita pelo aquilo que ela não é, embora supostamente o político típico não tenha género, ele é subentendido como sendo do género masculino. Ora, precisamente num estudo desenvolvido no âmbito do projeto Política no Feminino, que aqui já foi referido, verificámos precisamente em algumas situações concretas que havia uma sub-representação jornalística das deputadas portuguesas durante um período alargado de discussões que tiveram a ver com temas como o aborto e as discussões em termos em torno da paridade política, num período abrangente entre 1984 e 2006. Como aí referimos, a visibilidade mediática das ações políticas está diretamente ligada, por exemplo, a valores de liderança e estes são tradicionalmente associados aos homens. Ora, eu neste momento passo então a palavra à Teresa Mendes, que irá dar conta das flutuações e dos padrões de representação jornalística dos deputados e das deputadas na Assembleia da República, nomeadamente durante a discussão e aprovação da lei da paridade, tendo como referência também outros debates. Muito obrigada.
Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite e pela presença, a vossa presença nesta sessão. Eu queria começar por falar da importância das representações aqui no sentido das histórias que se contam a propósito, seja do que for, mas onde muitas vezes há uma narrativa não explícita sobre a construção e as identidades de género. E queria alertar também para os perigos da história única, de termos apenas uma versão desses papéis sociais, dessas identidades, que acontece muitas vezes. E esta indicação serve para explicar um pouco porque é que no nosso trabalho nós tivemos várias componentes que estão patentes um bocadinho aqui no que estamos a apresentar, ou seja, nós começámos por identificar toda a evolução da participação política das mulheres na Assembleia da República em Portugal e contextualizar também no contexto internacional, e quisemos destacar a importância do fator mídia, não é? Nessa conjugação entre a representação política no sentido de mandatos eleitorais, de presença efetiva de deputadas no Parlamento e nas listas políticas, mas o papel que os mídia têm na construção, digamos assim, dessa visibilidade das políticas dos deputados e das deputadas. E por isso falava-vos das histórias e da importância que as histórias têm na construção dessas identidades. A nossa interrogação foi, sobretudo, não só perceber os tais números, o contar os corpos, como dizia ainda há bocado a Sarah Childs, mas também como é que eles são construídos, não é? Como é que eles são representados. E a questão da fotografia, nós trabalhamos apenas a imprensa. Hoje em dia, quer dizer, já na altura que nós trabalhámos a televisão, sobretudo a partir dos anos 90, com as televisões privadas, se alargou, digamos assim, o espectro de possibilidades e se amplificou a importância da televisão. A Maria José vai fazer uma pequena abordagem atualizando isso. Nós concentrámos-nos na imprensa escrita, por diversas razões, até práticas do ponto de vista de investigação, e quisemos trazer aqui algo, se calhar, muito naturalizado, que é a representação fotográfica e a representação fotográfica do Parlamento, dos deputados e das deputadas. Portanto, falava eu da importância das histórias e talvez isto, hoje há muitos trabalhos já, felizmente, nesta área sobre a construção de género e o modo como isso, obviamente, começa desde aquela pergunta, é menino ou menina, não é? Relativamente à expectativa de ter um filho ou uma filha. E de facto, eu queria aqui partilhar uma história. Eu leio com o meu filho histórias e estamos neste momento a ler uma história do Roald Dahl, uma história escrita em 1970, chamado O Fantástico Senhor Raposo. É um autor britânico, tradução portuguesa, obviamente. E a história é sobre um raposo que tenta escapar de ser apanhado pelos agricultores onde o raposo ia pilhar galinhas. Mas só o raposo pilha galinhas. Só o raposo é o herói que escava um túnel para se conseguir salvar a ele e à família. Só ele é o herói. A raposa é uma raposa que depois recebe as galinhas e cozinha. Bom, eu, ao ler esta história intercalada com o meu filho, vou-lhe sempre acrescentando: bem, mas a raposa, ela também escava. As raposas normalmente também escavam, não é só os raposos. E, portanto, estas histórias das expectativas, isto constrói a identidade de género, não é? E todos nós sabemos isso. Portanto, aqui, quando nós falamos em personagens e a sua construção jornalística, estamos a falar da ideia de personagem do jornalismo e das histórias que o jornalismo conta. E das histórias que o jornalismo conta também através das fotografias. E o mídia fotográfico é talvez uma grande instância de naturalização, porque é evidente que os fotógrafos dizem: bem, se as mulheres não estiverem lá, como é que eu as fotografo, não é? Obviamente que têm que lá estar, isso é o primeiro ponto. E nós, efetivamente, no nosso trabalho, contabilizámos o número de fotografias com mulheres e com homens, e depois especificamente com deputados e com deputadas. De facto, elas têm que lá estar. Mas a preocupação, claro, já vão ver que nós também percebemos que, na maior parte, nós estudámos os debates sobre interrupção voluntária da gravidez e os debates da paridade. E nos debates da IVG há um predomínio de vozes masculinas e de imagens masculinas de uma maneira muito grande. Não acontece isso na mediatização jornalística da paridade, onde há mais fotografias de deputadas do que de deputados, por razões que já podemos falar mais à frente. De qualquer forma, nós interessámos-nos em perceber se havia alguma diferença no modo de representar fotograficamente as deputadas e os deputados. E, portanto, o nosso trabalho tentou fazer essa comparação e olhar, articulando metodologias quantitativas e qualitativas. As metodologias quantitativas aqui serviram-nos muito para tentar encontrar padrões, para tentar encontrar coisas que nós, às vezes, no caso isolado, descobrimos, mas podemos, enfim, interrogamos-nos se será uma tendência ou não. É evidente que a questão da generalização dos resultados é sempre uma interrogação. Mas, portanto, nós temos que, em relação aqui à questão das personagens, portanto, vamos encontrar figurações de personagens que são não personagens ficcionais, não é o Sr. Raposo e a Sra. Raposa, são deputados e deputadas que existem nesta casa, que são fontes do jornalismo, dos jornalistas, que também não são passivos, portanto, como não são entidades meramente ficcionais, têm intervenções e têm ações a dizer, e, portanto, há aqui também uma ética que parte, e aqui queria chamar a atenção para o logos, etos e patos na comunicação que nós aqui trouxemos, porque, na verdade, nós estamos a ver como é que as personagens constroem um ethos. E aqui temos dois ethos. Ethos, logos e patos são as categorias da retórica aristotélica a que socorremos. Normalmente o logos associado aos argumentos, digamos, racionais, lógicos do discurso, que se apresentam num determinado discurso. O patos, mais associado à forma como esse discurso é construído, digamos assim, embrulhado, para chegar ao seu auditório, no sentido de produzir emoção, de produzir uma coisa importante que é comover, comover o auditório, a comoção em conjunto, onde a fotografia tem um papel importantíssimo, porque ela é um elemento, digamos assim, sendo uma imagem, um elemento que tem em si um impacto emocional muito, muito maior. E o ethos é então construído no próprio discurso. E aqui, portanto, tanto nas imagens como nos textos. Portanto, estava eu a dizer, o ethos no jornalismo é a própria instituição jornalística, não é própria toda a questão da verdade e da confiança que o discurso jornalístico, as suas marcas próprias, traz. A fotografia traz então também a testemunha, a ideia de verdade, do isto foi, de qualquer coisa que aconteceu realmente, não é? E o ethos das personagens é uma construção, digamos, em conjunto entre o que o modo como as fontes jornalistas que se reagem, não é? E se fazem apresentar a sua própria agenda e o discurso, digamos assim, jornalístico. Portanto, quando falamos em ethos das personagens, estamos a verificar com que meios, que recursos, como é que o jornalismo as representa, mas isto, e portanto, tem também a questão da ética, porque, obviamente, estamos a falar de personagens que não são inventadas. Mas há um aspecto de construção, não é? Há um aspecto da forma como isso é construído, que não depende, que depende, digamos assim, desta conjugação de forças. E por isso, no caso das, dizia eu, a fotografia é um meio que muito facilmente naturaliza, porque nós acreditamos que a coisa esteve lá, mas a forma como isso é feito, e eu aqui expressei a partir um bocadinho também de um texto do Roland Barthes, já dos anos 60, sobre a imagem fotográfica, alguns daqueles que são os conotadores. Os ângulos, os enquadramentos, as formas de composição, o foco, a iluminação, a cor, os gestos, as ações representadas. E há, para a eficácia, digamos assim, da comunicação, o recurso a imensas convenções visuais que vêm da tradição, que vêm das histórias antigas que nos contam, que vêm até de toda a iconografia cristã, nomeadamente no nosso caso. E os estereótipos de género estão também presentes, e vamos já tentar ver alguns exemplos. Eu escolhi para ilustrar este slide um dos primeiros eventos que colocou na esfera pública a questão das ditas cotas, a questão da paridade, que foi o Parlamento Paritário, de que aqui também já se falou. E aproveitei o estarmos precisamente nesta sala do Senado para mostrar esta fotografia que fez a primeira a manchete do Público do 1 de Fevereiro, em que temos a eurodeputada Maria Belo a entrar nesta sala, precisamente mais ou menos aqui onde eu me encontro, e foi fotografada da forma que aqui vê, e onde, digamos assim, esta ideia de uma transparência, não é? De um ato quase fantasmagórico, da sua volatilidade, não é? Acaba por resultar numa conotação visual sobre o que será o sentido deste Parlamento Paritário, que gerou muita controvérsia e que foi um sucesso mediático, mas onde as deputadas aparecem em, digamos, 90% das imagens, mas o que nos interessou também foi ver como é que elas aparecem. Eu não vou tratar aqui do Parlamento Paritário, isto é apenas um exemplo de como há aqui um conjunto de construções de conotações, não é? E que, portanto, há aqui esta ideia de uma abertura adormecente, eventualmente com uma bela adormecida, mas onde a invisibilidade das mulheres surge também representada na fotografia, nesta espécie de transparência, mas também, digamos, uma espécie de alma penada fica a questão. Uma das personagens, e eu aproveitando estar aqui, vou passar muito rapidamente, uma das personagens é o próprio Parlamento. E nós conseguimos verificar que houve uma, no uso da fotografia, temos muitos, nos anos 80, muitos planos do próprio Parlamento, eu vou passar rapidamente, onde temos planos gerais, pontos de vista distantes, ângulos picados, e o que conta, digamos, é o coletivo. Há ainda aqui a presença do Parlamento como personagem, digamos assim. Aqui o exemplo da despenalização do aborto, do Diário Popular, que já não existe, 27 de janeiro de 84, onde nós vemos então esta presença, não é, dos deputados que se levantam, e onde é o Parlamento na sua dinâmica que está aqui em causa. Ora, nos anos 90, vamos ter um olhar bem diferente, um olhar mais próximo. O protagonista, também, maioritariamente o protagonista deputado, masculino e governante também, e portanto temos aqui a presença de caras reconhecíveis, já não é a instituição quase tribunal distante do Parlamento, mas digamos o caso quotidiano, as negociações, e o Parlamento como teatro, como palco de ações, como esta mudança é significativa, porque vamos perceber que é em torno dos deputados e das deputadas que todas estas histórias, portanto, eles vão ser os personagens das histórias jornalísticas. Vamos continuar a ter formas de ver o Parlamento, não é? E o Parlamento vai continuar a surgir, se não está a funcionar. Pronto, aqui estão alguns exemplos, mas a dramaturgia é feita em torno do deputado e da deputada. E tem na fotografia, obviamente estamos aqui a falar de imprensa, um meio essencial, um meio muito importante de construção da persona, digamos, das características, dos atributos, das ações dos deputados e das deputadas. Nos debates, agora entrando um bocadinho mais no caso da mediatização, da cobertura jornalística da paridade, enquadrando um bocadinho no nosso trabalho, nós não estudámos o caso de 2006 que eu trago aqui hoje, mais à frente, mas há uma desproporção enorme entre aquilo que foi o impacto dos três debates que estudámos sobre IVG e os três debates, ou pelo menos os dois debates e o Parlamento acompanhamento paritário, como veem, portanto, 300 fotografias num caso, 42 no outro, sendo que 26 dessas 42 foram do pseudo-acontecimento Parlamento Paritário. Portanto, este evento mantém o mesmo perfil em 2006. Nós vamos encontrar apenas 10 peças noticiosas, vamos encontrar 14 fotografias, não há destaque de primeira página, não há manchete, nem chamada de página, portanto é um assunto de rotina, predominam portanto sempre páginas interiores, secções interiores, há alguns artigos de opinião, maioritariamente artigos de opinião contra a lei da paridade, embora temos dois editoriais das jornalistas que acompanham o caso, São José Lapa e a Sofia Branco, São José Lapa, desculpem, São José Almeida, São José Lapa é a atriz, mas a maior parte das vozes nos artigos de opinião permanecem como antes, masculinas, e, não, e também há mulheres contra as cotas. A questão é exatamente, não é, é uma questão de posicionamento ideológico e não aqui de género. Portanto, ou seja, foi um assunto que não teve grande destaque, não é? Foi um assunto que, mesmo agora que foi aprovado em 2006, não teve uma grande visibilidade. Mas as deputadas estão na maior parte das fotografias, destas 14 fotografias que nós encontramos. Aplicam-se também em 2006, como nas outras conclusões a que tínhamos chegado, que os critérios de noticiabilidade vão olhar, portanto, fotografa-se mais quem propõe as leis, não é? O proponente das leis, que em geral também é quem vem ao púlpito a começar por apresentar a lei, o primeiro subscritor. Também os representantes dos partidos nesses debates. Também se fotografam mais os líderes das bancadas parlamentares, normalmente associado a controvérsias. Portanto, obviamente que também há um outro aspecto que nós concluímos, que também não é muito difícil de percebermos, o jornalismo está especialmente atento aos cargos de liderança. Portanto, se as mulheres não estão nos cargos de liderança, também não vão aparecer, não é, como porta-vozes desses partidos e dessas ações. Embora também verificamos que às vezes, mesmo tendo esses cargos, continuam a aparecer menos. Pronto, aqui são basicamente alguns, os políticos do governo aparecem mais do que os deputados, era o que eu estava a dizer, os deputados e deputadas com cargos aparecem mais, os deputados aparecem em 26% das fotos, isto reportando-me ao nosso trabalho anterior, as deputadas em 20%, juntos em 12%, mais protagonismo masculino em todos os cargos, 56%, é 27% feminino, equivalente, enfim, pronto, tem a ver com essa ideia de que, de facto, a liderança é associada a, digamos, ok, então agora é que eu vou apresentar o meu caso. Bom, então nós não usamos estes conceitos do Gunter Kress e Theo van Leeuwen num livro chamado Reading Images, imagem conceptual, imagem narrativa, na análise quantitativa, apenas usamos na análise qualitativa. E, portanto, trago aqui, mas vou usar hoje um pouco aqui convosco, no exercício que proponho. Uma imagem conceptual é uma imagem que visa descrever atributos, descrever essências. Aqui dou-vos um exemplo muito típico, são os retratos, não é? Portanto, onde se procura descrever características. Eu sei que isto às vezes é difícil, porque às vezes temos retratos com as pessoas a agir, não é? Mas tipicamente o retrato a pessoa está em pose, não é? Outro exemplo, a imagem narrativa, é uma imagem que conta uma história, que tem o que os autores Gunter Kress e Theo van Leeuwen chamam de vetores, ou seja, de relações dinâmicas, no fundo correspondente aos verbos, não é? Há uma ação que é descrita na imagem. Aqui temos um caso célebre de uma admirável fotografia do fotojornalista Adriano Miranda, a propósito aqui também da discussão de interrupção voluntária da gravidez, em que temos Mário Soares a dar uma reprimenda, digamos assim, é isso que, que está aqui em causa, ao Guterres, porque ele era contra a interrupção voluntária da gravidez por razões religiosas. E temos muito importante nestas imagens narrativas, portanto, é quem é sujeito da ação, quem é que é o principal, digamos, atuante, aquele que age, e também os reatores, quem é que reage a essas ações. E a representação da liderança está muito associada a ser protagonista, a agir e a estar rodeado dos seus, pares, ou das pessoas que são os seguidores. Neste caso, claramente, Soares é o sujeito da ação, ele também é na legenda e também é no título, embora há um equilíbrio de composição, como aqui se vê, entre os dois. Eles estão os dois mais ou menos em rivalidade, não é? Com a mesma dimensão, a mesma escala, mais ou menos o mesmo enquadramento, embora o gesto do Mário Soares faz com que ele seja, digamos, o agente, embora Guterres não está calado, não está representado também de uma maneira passiva. Os reatores, temos não só o aparato mediático, como temos o deputado Manuel Alegre, que era, obviamente, que era a favor da lei da despenalização do aborto, apanhado numa circunstância que parece, retido na fotografia, que está, digamos, a rir-se, tipo, está contente com a situação. Portanto, há aqui, obviamente, que isto foi um gesto, ele se calhar estava a fazer qualquer coisa deste género, mas a força da imagem fotográfica e do parar o gesto, da gestualidade na imagem fotográfica, faz com que muitas vezes as conotações, não é, surjam precisamente a partir desses gestos que no seu contexto original não significavam isso, não é? A construção fotográfica, a interpretação fotográfica é exatamente isso. Sei que tenho pouco tempo, mas as deputadas tendem a ser mais representadas através de imagens conceptuais e os deputados através de imagens narrativas. É uma questão. É verdade que se nós temos muitas imagens que apenas são as carinhas das pessoas e estas predominam os homens, não é? Se excetuarmos essas, talvez esta afirmação possa ser feita. Aqui são dois exemplos, eu penso que os tenho mais à frente, já da mediatização em 99 da lei da paridade. Aqui com um retrato da ministra belga, que é sujeito da ação e é referida, não é? É citada no próprio título, mas que aparece aqui, olhar para baixo, introspectiva, digamos assim, é uma imagem conceptual. Já António Costa, que foi o proponente desta lei em 99, surge numa fotografia típica da representação dos deputados. E no nosso corpus nós não encontramos muitas com este tipo de características, surpreendentemente, das deputadas. E o que é que temos aqui? Temos uma pessoa que está levantada, que está com um gesto, que está a olhar de frente, que está erguido, que está a tomar a palavra, que está a intervir, e temos os tais reatores atrás, não é? Que estão a tomar atenção. Isto é típico, e temos também o título e a legenda, ele é sujeito. Uma das personagens que nos aparece constantemente como ativa era a antiga deputada Odete Santos, deputada comunista. A tendência é, ela também é muitas vezes apresentada em ação, mas por razões que têm a ver com a tal relação entre as características individuais, eventualmente, e o modo como ela é fotografada, conta muitas vezes histórias de desconfiança nesta ação. Nós aqui temos um conjunto de deputados que estão alheios à intervenção da Odete Santos, cujo título é Crítica Frontal, ela aqui é também sujeito da legenda, embora tenhamos em cima, não sei se conseguem ver na parte de cima, um deputado que parece estar a espreitar, ele na verdade está aliado, portanto não se percebe bem, fica à dúvida se realmente ele é seguidor ou não. E há um trejeito que é aqui, como se esta intervenção dela fosse um pouco arruaceira, digamos assim, não é? Portanto, ou seja, esta capacidade de intervir nas mulheres é mais criticada ou criticável. Ok, então só ver mais um bocadinho, portanto aqui está outro exemplo, 5 de março de 99, em que ela está, não está a olhar para baixo, ela está a olhar em frente, ela está a apontar, e isso, digamos assim, aparece, no caso dela, não aparece quase em mais lado nenhum. As mulheres também fazem, também negociam, e já estamos aqui, ainda aqui, a falar, eu vou avançar mais rapidamente, e chegámos a 2006, e das tais 14 fotografias, o que é que temos? Temos na antecipação do debate imagens de arquivo com a deputada, eu penso que é Matilde Sousa, não é? Franco. Ela está aqui no centro da imagem, mas lá está, portanto é representada de maneira muito mais calma. Eu vou avançar só para... Isto tem aqui esta sala... e pronto, e tinha aqui umas coisas a dizer sobre o uso simbólico da... Isto são as tais carinhas, em que não há distinção de género propriamente aqui, o que, mas lá está a tal experiência das 6 deputadas. Mais uma notícia, o efeito das novas regras na bancada socialista, portanto ainda antecipando o debate que é precisamente no dia 30 de março, portanto só no dia seguinte é que sai a notícia sobre o debate, portanto esta imagem é também uma imagem de arquivo, portanto a deputada também olhar para baixo, embora tenhamos uma deputada ativa ali a telefonar. E no dia, a voz, a única voz que é citada é a do líder de bancada, Alberto Martins. Maria de Belém, que apresentou a peça, aparece muitas vezes referida noutras notícias, por acaso, não sei se é por acaso, mas nesta não aparece. Ela surge como protagonista, digamos assim, desta imagem, a par do Alberto Martins, que está em segundo plano, portanto será ela, mas mais uma vez ela é representada também de uma maneira calma, tranquila e não interventiva. O DN põe as mulheres em fila a olhar para papéis e a olhar para baixo, e aqui a única que aparece a intervir é esta deputada Ana Mansa, só queria, em que não aparece de uma maneira muito direta, portanto aparece no canto inferior. Aqui algumas sugestões sobre ser afirmativo no feminino e no masculino com diferentes conotações. Os homens agem, as mulheres aparecem, um mote de John Berger de 1972, e vou passar muito rapidamente só para mostrar as mulheres assoberbadas, trabalhadoras e esforçadas, que nos apareceu constantemente na nossa... Portanto, aquilo que foi o que mais nós encontramos. É as mulheres olharem para baixo, as mulheres à volta de papéis, muito pouco, portanto, aqui embaixo no Parlamento Paritário vemos uma intervenção da Maria Santos, mas também, digamos, não muito frontal, e, portanto, elas sempre à volta dos papéis. E vou terminar... Isto era uma imagem da imprensa atual. Obrigada.
Mas já ultrapassaram 5 minutos da meia hora. Peço alguma contenção, se for possível.
Obrigada. Já é uma, não é?
Bem, boa tarde de novo. Uma vez que tenho pouco tempo, vou tentar abreviar o mais possível. Aquilo que eu aqui trazia era um exercício ainda em desenvolvimento, digamos assim, que propõe essencialmente avaliar de que forma é que a representação feminina da liderança, de alguma maneira, na atualidade, apresenta algumas marcas diferenciais em relação àquilo que nós conseguimos
identificar no estudo que fizemos nos períodos atrás referidos. Escolhemos como objeto de análise um momento de transição política que levou à liderança de um dos principais partidos portugueses, o CDS-PP, pela primeira vez uma mulher, no caso Assunção Cristas. Assunção Cristas substitui no CDS-PP Paulo Portas, que tinha estado 16 anos à frente do partido, no momento em que ele próprio decide não se recandidatar à liderança e em que começam por se perfilar, como é normal nestas situações, uma série de putativos candidatos à liderança. Trago aqui esta notícia, que foi uma notícia que eu descobri por acaso num observador e que me chamou a atenção. Porquê? Porque é precisamente uma das primeiras notícias que colocam a possibilidade dos candidatos que podem vir a substituir Paulo Portas na liderança, e é interessante que o lead e a chamada da notícia referem três nomes de homens, mas esquecem-se de Assunção Cristas, sendo que ela era um quarto nome que depois aparece referenciado no interior do texto. Pronto, poderá ter sido um engano, um pequeno desvio, mas obviamente que se tivéssemos a proceder uma análise não deixaria de ter sido em conta e de ter aqui algum valor. Ora bem, então o exercício consta de essencialmente da observação das peças jornalísticas exibidas nos principais canais noticiosos, nos principais noticiários, ou seja, os noticiários da noite, da SIC, da RTP, Canal 1 e da TVI. Nos dias do Congresso, portanto, escolheu-se precisamente este momento de transição política para tentar perceber, em primeiro lugar, de que forma é que o acontecimento era enquadrado. A noção de enquadramento, uma vez que não temos tempo, não vou desenvolver muito teoricamente, mas, portanto, a noção de enquadramento é uma noção que nos estudos de jornalismo tem sido desenvolvida e tem sido recorrentemente aplicada precisamente para estudar a forma como os discursos, de alguma maneira, revelam as suas construções de um ponto de vista mais ideológico, e interessou-nos, a partir da noção de enquadramento, verificar qual tinha sido o enquadramento dominante. O enquadramento dominante, essencialmente, a dois níveis: a um nível da cobertura do próprio acontecimento e ao nível da forma como é construída a personagem da líder. Convém dizer que, em termos de padrão de cobertura geral, que o acontecimento, tratando-se de um acontecimento programado, altamente ritualizado, portanto, estava programado para ser mediatizado, teve a atenção dos mídias, foi alvo de interesse não apenas nestes noticiários, mas também em diretos e em uma série de formatos que antecederam o próprio dia do Congresso. Do ponto de vista da análise, interessou-nos então ver nesses espaços como é que se construía a personagem, sendo que, como a Teresa já aqui referiu, a personagem jornalística é uma personagem que é fruto da própria construção do discurso jornalístico. A personagem jornalística não coincide com a personagem real, sendo que o exercício e a intenção do jornalismo é precisamente fazer com que se crie um exercício de verosimilhança entre a personagem real e a personagem representada, uma vez que o jornalismo tem um contrato com a verdade e com a verosimilhança. Ora bem, então, ao nível do acontecimento, nós podemos verificar que o enquadramento predominante foi o enquadramento da sucessão. Isto porquê? Porque todos os noticiários do primeiro dia do Congresso, portanto, quando o Congresso tem lugar, havia apenas uma candidata, que era Assunção Cristas, portanto, a liderança não era uma liderança disputada. O potencial de conflito que poderia despertar o interesse dos mídias em termos de cobertura não havia, e, portanto, foi essencialmente o enquadramento da sucessão que acabou por ser privilegiado. E isto foi visível na própria forma como foi feita a distribuição do protagonismo entre Paulo Portas e Assunção Cristas. O primeiro dia do Congresso foi essencialmente dedicado à cobertura da saída de Paulo Portas, uma saída emocionada, portanto as lágrimas dele aparecem nos principais noticiários televisivos, são referidos, a notícia é a notícia de abertura e o foco é precisamente Paulo Portas emocionou-se na despedida. Para além das palavras no Congresso, são feitas uma série de peças, peças que passam por o acompanhamento dos jornalistas com o ex-líder a deslocar-se até ao Congresso e passa também por uma série de depoimentos de militantes, etc., que de alguma maneira configuram e confirmam a ideia de líder carismático que dá lugar a outro. Assunção Cristas surge então como a sucessora de Paulo Portas e esta sucessão é uma sucessão que aparece como natural, mas ao mesmo tempo como uma sucessão de ruptura. A maior parte dos depoimentos que vão sendo apresentados e o próprio discurso de Assunção Cristas ao Congresso, tal como é focado pelos mídia, apresenta-se como um discurso que marca a diferença, ou seja, Assunção Cristas tem um estilo de liderança que é um estilo de liderança distinto. E, aliás, eu vou, apesar de ter pouco tempo, vou só recuar aqui um bocadinho porque esta entrevista pareceu-me bastante interessante. Isto foi uma entrevista que foi feita no Canal 1 da RTP, dois dias antes do Congresso, e nessa entrevista são colocadas a Assunção Cristas precisamente questões que têm a ver com o estilo de liderança que ela pretende adotar e claramente ela demarca-se de um estilo de liderança autoritário, o tal estilo de liderança tradicionalmente conotado com o estilo de liderança masculino. E, portanto, ela diz claramente que, por exemplo, há uma altura em que o próprio apresentador, o entrevistador, lhe coloca a questão de terem existido algumas líderes carismáticas que marcaram a diferença pela agressividade, porque ela diz que a agressividade não é uma característica feminina, e ele dá o exemplo, por exemplo, de Margaret Thatcher, e ela claramente diz, mas eu realmente não me identifico como Margaret Thatcher, portanto esse não é o estilo que eu quero seguir, o meu estilo é muito mais de negociação, de alguma delegação de poderes e é precisamente a partir desta ideia de delegação e de negociação que a transição vai ser marcada. Pronto, teria aqui mais algumas coisas para mostrar igualmente interessantes, uma vez que não tenho tempo, vou só referir muito rapidamente uma questão que me parece interessante, que tem a ver com o enquadramento da personagem. Portanto, do ponto de vista do acontecimento, o enquadramento foi da sucessão, do ponto de vista da construção da personagem, o enquadramento foi definitivamente um enquadramento de género. Portanto, ela é classificada como mulher e mulher-mãe de família. E isto é um enquadramento assumido na própria construção do ethos da personagem, quer do ponto de vista jornalístico, quer do ponto de vista pessoal. Portanto, ela própria apresenta-se como mãe de família, ela leva a família para o Congresso, a família é alvo de fotografias, de reportagens, de entrevistas durante o Congresso. A família tem tanto ou mais protagonismo do que ela, porque o destaque que tem realmente é enorme, só que este enquadramento é um enquadramento que não foi deliberadamente escolhido pelos mídia. É um enquadramento que ela própria preparou e que de alguma maneira ensinou e que os mídia também encontraram, porque os enquadramentos são formas simplificadas de contar as histórias e que acabaram por funcionar. Portanto, ela é qualificada como mulher, mãe de família, não é uma mãe tradicional, é uma mãe moderna, à qual depois são associados também alguns valores de género com alguma conotação mais sexual, até sem grandes exageros, mas porque, por exemplo, nós aqui vemos um plano dos pés, mas são recorrentes as alusões ao poder que agora passa a ser de saltos altos. Há, aliás, uma expressão usada num jornal da TVI em que diz o CDS agora usa saltos altos. E são vários os planos em que os saltos altos da líder aparecem nos ecrãs de televisão tanto ou mais tempo do que o rosto dela. E, portanto, são elementos que realmente ajudam a configurar. Pronto, conclusões gerais tinha aqui, mas de alguma maneira podemos depois discuti-las, se assim entenderem. Dou por terminado. Obrigada.
Muito obrigada, que já ultrapassámos largamente o nosso tempo. Vamos agora abrir um espaço para debates.
Queria lembrar os colegas que não falam português, podem colocar as questões em inglês também, que eu sei que estão aí. Alguém quer colocar alguma questão? Eu posso começar a dar o primeiro pontapé, se ninguém quiser. Tem? Professora, força.
Então, bom dia outra vez. Gostaria de perguntar, tenho se calhar três questões. Para a Ana Cabrera, apresentou aqueles dados do Parlamento Europeu e mostrou, por exemplo, que Malta e Irlanda têm percentagens muito altas. Tentou perceber porquê? Tem alguma justificação para as diferenças que encontramos entre os países? Depois, para a Maria José Mata, em relação à sua primeira intervenção, disse que as mulheres aparecem menos nos mídia, em geral, quando falou daquela base de dados que foi analisada. E a minha pergunta é se na base de dados havia dados sobre se elas recusam mais convites. Porque eu penso que, e pela minha experiência, que vejo colegas meus que aceitam mais falar aos mídia, mesmo quando não são especialistas no tema, totalmente especialistas. E a minha sensação é que as mulheres respondem mais positivamente quando se sentem mesmo especialistas no tema. Por isso acho que era interessante fazer essa relação entre o número de convites e também as recusas. E depois, em relação ao estudo que a Teresa Mendes Flores apresentou, que eu achei muito interessante, a minha pergunta é, ok, sobretudo em relação ao aborto, apareciam mais vozes masculinas, para a idade havia um bocadinho mais mulheres, nas fotografias também há mais homens em geral. E eu acho que o que tinha sido interessante fazer uma relação com a realidade, e não sei se isso foi feito ou não, isto é, apareciam mais homens quando o tema era aborto, mas eram, quando se analisasse os debates, eram mais homens também a falar, isto é, são os mídia que enviesam ou é o debate que é enviesado do ponto de vista de género? Okay. E uma última questão para todas, se calhar, e é mais uma curiosidade minha. Quando eu apresento temas parecidos com isto fora de Portugal, várias vezes me falam do Parlamento Paritário. E a minha sensação é que em Portugal o Parlamento Paritário teve muito menos visibilidade e que se considera que teve menos consequências do que quando esta questão é analisada fora de Portugal, porque tenho a sensação que teve mais repercussão para os outros países do que dentro do nosso. E eu gostava de saber qual é a vossa opinião sobre isso. Muito obrigada.
Obrigada. Mais alguém quer colocar questões? Força.
Olá, bom dia. Margarida Moleiro, do Gabinete de Estudos do Município de Torres Novas. A minha pergunta é, sobretudo, para a professora Maria José Mata. Quando escolheu esta líder, acho que não explicou porque é que escolheu a Associação Cristas, não tinha tempo para isso, mas se tiver um minuto para isso, eu gostava de perceber porque é que escolheu esta líder e não escolheu, por exemplo, a Catarina Martins, que é um estilo de líder que aparecerá de certeza de forma diferente nos mídia, não é? Sem família, nos mídia, sem saltos altos, e não deixa de ser uma mulher líder, não é? Obrigada.
Obrigada. Mais alguma questão? Eu ia só colocar uma que é um bocadinho uma provocação e é na sequência de uma das perguntas que fez a professora Ana Espírito Santo. Porque na minha prática enquanto jornalista, de facto nós entrevistamos mais homens especialistas do que mulheres. Tendo em conta que as redações são cada vez mais femininas, porque há cada vez mais mulheres jornalistas, não deveriam as mulheres jornalistas também questionarem sobre estas problemáticas, tentando entrevistar especialistas mulheres? Mas também noto, como a professora Ana Espírito Santo disse, que as mulheres não têm tanta disponibilidade e têm mais receio quando não se sentem, de facto, especialistas nas matérias. Eu gostava de vos ouvir também sobre isso.
Muito obrigada pelas questões. Eu, de qualquer maneira, no que diz respeito aos dados do Mini Monitor, eu de facto não registrei essa informação. Não sei se é uma variável, mas daquilo que li, não julgo que seja uma variável que se tenha em conta. E acho que de facto é uma variável importante, porque ajudaria provavelmente a explicar todas as razões, ou pelo menos uma razão, válida para essa subrepresentação, sobretudo quando estão em papéis específicos. Não é? Portanto, não tenho de facto essa informação. No que diz respeito à pergunta que me colocou agora, eu de qualquer maneira acho que tem muito a ver essencialmente com algumas rotinas instaladas no que diz respeito em relação às fontes institucionais. Grande parte das fontes institucionais ainda continuam a ser fontes masculinas. Há de facto rotinas instaladas, há uma prática de acessibilidade e de relação com os meios de comunicação que está mais institucionalizada nos homens e, portanto, os receios também acabam por ser um bocadinho menores, e eu julgo que, não sendo esta a explicação total e cabal, pode ser pelo menos uma boa parte da explicação. No que diz respeito à pergunta que me colocou, que eu acho muito interessante, eu posso dizer que a minha ideia era precisamente, tendo em conta aqui as circunstâncias, etc., acabei por escolher a Assunção Cristas por achar que era um caso paradigmático e muito recente do assumir de uma liderança num partido que pela primeira vez, portanto o valor da primeira vez que se tem uma mulher na liderança pareceu-me ser, sendo um caso atual e ao mesmo tempo reunindo essa característica que poderia ser interessante, mas a minha ideia, e a ideia é uma ideia para ser desenvolvida, é precisamente de fazer um estudo das lideranças e, por exemplo, a comparação entre Assunção Cristas e Catarina Martins é uma comparação que me parece que muito frutífera do ponto de vista da discussão daquilo que é a representação das lideranças em termos de género, porque obviamente, como disse e com toda a razão, são estilos muito diferentes. Uma não deixa de ser líder porque não expõe a família, porque não usa saltos altos, porque não tem uma determinada entourage que de alguma maneira conhece e usa os meios de comunicação de uma maneira que se calhar é mais efetiva do ponto de vista das lógicas mediáticas atuais. Mas, portanto, não tive ainda tempo para desenvolver esse exercício, mas de facto é um exercício que quero desenvolver porque acho que é muito interessante e necessariamente que este caso nunca seria apresentado como um caso paradigmático, não é? Era como eu lhe chamei desde o início, tive o cuidado de o fazer, tratou de um exercício a ser complementado, a ser desenvolvido e a ser sustentado.
Não, a questão da Irlanda e de Malta, sai aqueles dois dados, são dados que espantam qualquer pessoa. Eu estou recentemente a estudar as questões do Parlamento Europeu e estou com imensa curiosidade de perceber e de saber quais são as razões, porque é tão diferente. Nós todos estamos à espera que sejam a Suécia, a Finlândia, enfim, os países que têm a maior representação feminina, mas aparecer Malta e a Irlanda espantou-me muito e eu quero saber porquê. Depois digo-lhe, mas ainda não sei. Em relação à visibilidade do Parlamento Paritário, eu acho que na altura, eu acho não, o que nós estudámos é que na altura o Parlamento Paritário teve muita visibilidade. Nas televisões, nos jornais, porque aquilo durou dois dias e foi, por exemplo, primeira capa de jornais, lembro-me do Independente que trouxe o assunto para a primeira capa e também o Público que também trouxe o assunto para a primeira página. Agora, o interessante é ver como é que foi a apresentação, que teve visibilidade, teve. Agora, qual foi o enquadramento? Isso é muito interessante, nós vimos isso também.
Bem, em relação à questão de se são os média que enviesam ao seu próprio debate, eu ainda há bocado comecei por dizer, se obviamente as mulheres não estiverem no Parlamento, não podem ser fotografadas, não é? Portanto, isso é uma evidência. E também que os média não são um espelho, não é, da realidade, eles são intérpretes da realidade. E o que nós verificámos com algum espanto E isto a propósito, falando apenas dos debates da interrupção voluntária da gravidez, e nós estudámos 82, 84, 97 e 98, não estudámos depois de 2007, porque já era fora do âmbito, nós estudámos até ao fim do mandato do Guterres, em 2002, mas achámos curioso que nós fomos examinar os diários da República que registam os debates e fazer a comparação precisamente de quem é que tomou a palavra e depois quem é que aparece nas notícias. Há uma discrepância enorme no caso dos debates sobre a IVG. Há um conjunto, mesmo no Parlamento, um conjunto de vozes masculinas muito maior. Agora não tenho aqui os números presentes, mas é uma coisa tipo de 80 para 4 ou 5. No entanto, as duas mulheres que fizeram intervenções de fundo foram, lembro-me, a Zita Seabra, do PCP, e a Helena Cidade Moura, na altura de um partido, Ana, ajuda-me, ela era MDPCD. Peço desculpa, como entretanto já não recordava, mas elas tiveram uma participação com intervenções de fundo bastante longas, e, mas os homens foram muito mais a tomar a palavra. Mas, na verdade, se o jornalismo fosse fazer por percentagens, quase não fotografava as mulheres, não é? E elas, sobretudo a Zita Seabra, aparece várias vezes. Também eu até mostrei assim em passant no debate de 82 a poetisa Natália Correia, que depois é republicada em 84. Isto para dizer que nós encontramos maior paridade em termos de número de fotografias dos deputados e das deputadas em 84 do que depois fomos encontrar nos debates, com muito mais mulheres no Parlamento, nos debates de 97 e de 98, onde a discrepância entre as fotografias deles e delas foi maior. Houve as questões do conflito como critério, ou seja, nos debates de 97 e 98 houve a questão do referendo, e tudo o que era tinha a ver com a questão do referendo, os líderes das bancadas parlamentares, Jorge Lacão e depois o Francisco Assis, eram os grandes intervenientes e aparecem muitas vezes, não só eles, mas eles são destacados aí. E portanto, nada é garantido, não é? Portanto, não houve um aumento de paridade. Portanto, mais próximo do 25 de Abril, as coisas estavam talvez mais na consciência também dos próprios jornalistas. Portanto, o que tem a ver também com as culturas de redação, e não se o jornalista é homem ou mulher, mas isso tinha a ver com uma outra questão, já não sei a quem é que colocaram. Portanto, há aqui é obviamente que elas têm que falar para ser representadas, mas às vezes falam e não são. E houve esta involução nesse aspecto, se quisermos. Reparem que na notícia de 2006 da lei da paridade, quem apresenta é a Maria de Belém, e não há uma imagem dela a apresentar. Não há uma imagem dela do estilo. Ela podia não estar assim, porque ela é uma pessoa que se calhar não se põe a gesticular dessa forma. Mas, de pé, a falar, onde é que está essa imagem? Mas temos de António Costa quando foi ele. E isto é uma interrogação, mas porquê? Ok. Relativamente ao Parlamento Paritário, só para terminar, a Ana já falou, nós não estudámos o impacto no estrangeiro. O que nós conseguimos perceber é que o padrão jornalístico, digamos, o estilo jornalístico, o paradigma, se quisermos, que foi usado, foi o das ditas soft news. Portanto, eram as deputadas a chegar, as deputadas preocupadas com os cabelos, as deputadas que tinham escolhido os seus pares, a questão dos casais, porque a metodologia era elas convidavam um deputado, e portanto andam à volta desse fé de ver, e há apenas aquela imagem da Maria Santos em púlpito aqui nesta sala, que eu vos mostrei em passant, ela com os papéis, e há apenas uma pequena notinha sobre o que foi aqui decidido. De resto foi quem vem com quem, quem é que não vem, quem foi convidado, e é sempre a perspectiva masculina, os efeitos dos convites, como troféus. Portanto, esta foi a história, esta foi a narrativa. Foi uma narrativa de carochinha. Talvez por isso o impacto sério não tenha existido.
Só para complementar o que estava a dizer a Teresa, eu também acho que não fica, é um evento que se calhar nós não recordamos tanto em termos de memória coletiva, precisamente porque foi feita esta cobertura light do Parlamento Paritário, que estava aqui mais em causa e quem é que convidava quem. E, portanto, havia até um título de uma peça do Independente, que era o Padre de Deus, portanto, dar a ideia de quase um baile. Quando, na verdade, eu acho que isto, se pensarmos em termos da estratégia de comunicação da Comissão Europeia, quando apoia esta iniciativa em Portugal, obviamente que a agenda aqui é mais séria e atravessa vários países, portanto, eu compreendo que seja normal que haja aqui uma atenção maior em diferentes países sobre a seriedade de promover esta democracia paritária, esta agenda da paridade de género na política. Aliás, nesse ano, 94, foi também o ano da Conferência de Atenas, Mulheres e Poder, o tema começa, portanto, a ganhar peso, a ganhar importância, a ganhar relevo. Em Portugal ainda se calhar não estamos preparados para, e talvez as próprias características lúdicas do evento não tenham facilitado a que o tema fosse levado mais a sério. Mas claramente, do ponto de vista da Comissão Europeia, há aqui uma estratégia de comunicação para que esta se torne uma agenda bastante importante e bastante relevante. E é curioso pensar que isto é no final da era cavaquista, não é? Portanto, no último ano do último governo liderado por Cavaco Silva, que obviamente não é propriamente a pessoa mais favorável a tematizar explicitamente esta agenda, mas logo a seguir há um aproveitamento político muito importante do tema por parte do governo de António Guterres, que depois deu origem à primeira discussão sobre leis ou diplomas legislativos ou políticas públicas para introduzir mecanismos de ação positiva, que é bastante interessante. Ou seja, se naquele momento não foi aproveitado mediaticamente e politicamente esse evento, pouco tempo depois este tema foi bastante capitalizado politicamente, ao ponto de, voltando a falar daquilo que disse o António Costa, nunca uma lei que já se antevia que iria ser chumbada foi tão bem sucedida. Portanto, acho que é bastante interessante.
Muito obrigada a todas e a todos. Vamos fazer agora pausa para o almoço e retomamos às 14h30. Obrigada.
Ok? 4. Três.
A, 1, 2, 3.